Hello, I'm Johnny Cash.
Yeah! Crazy Metal Mind.
Uma só voz numa canção, todos num só coração, num céu de estrelas.
Que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso outra vez, que a gente não parasse mais de cantar, de sonhar.
E aí, headbangers, hippies, gurus, punks, góticos, pessoas de merda que escuta essa bagaça, eu sou o Rô Metal, está começando agora mais um episódio de podcast de Crazy Metal Mind. Tô bem louco.
Tá uma ovelha.
Tem aqui comigo Daniel Eisenhardt.
Voltei agora pra ficar.
E Marcel Suspeito.
Alô, moçada.
Alô, o você. Chegou.
Alô, Brasil.
Estamos aí como de costume, falhou a voz. Como de costume, já é o
terceiro. Falou a voz como de costume.
Como de costume, acho que é o terceiro ano seguido. Seguido não, na terceira edição do Rock in Rio que a gente comenta e grava podcast. É, então, até 2011, 2013, 2015.
É verdade.
E aí estamos aí pra gravar mais um sobre o que a gente achou do Rock in Rio de todos os dias, dos shows que interessam, né? E é isso aí, eu quero dois avisos rápidos. Primeiro, nós temos uma caralhada de ouvintes no podcast e não temos de telespectadores nos vídeos. O que que tá acontecendo?
O quê? Por que você não olha de
porra aí? O pessoal fica recebendo o podcast no feedzinho e nunca entra no site, nunca entra no YouTube.
Mas o YouTube tem feed também, né? Tem, inscreva-se ali.
Sim, mas
ele recebe por e-mail também, pô.
Olha aí, ó.
Inscrevam-se.
A comunidade tá aí pra ajudar todo mundo.
Temos vídeo a cada 15 dias, então youtube.com/crazymetalmind. E o outro é o Padrim. Pra quem já conhece o Patreon, funciona do mesmo jeito, só que agora é em português. Reais, não é em dólar, que o dólar tá foda, o dólar. E é, dá pra pagar em boleto, cartão nacional, é só alegria, então colabora.
Aliás, até estamos com um bom número de colaboradores no Padrim, né?
Sim, nesse. Ontem teve dois novos.
Basta dólares, ser tá em real e não ter medo do dólar e facilitar a vida do pagamento pra quem tem aquele
eu
problema.
Eu acho incrível que tem uns guerreiros que estão no Patreon ainda, peraí.
Deixa lá.
Fala
deixa
baixo, lá. Fala baixo.
Deixa lá que tá.
Vai que o cara desiste.
Tá beirando 5, deixa o cara lá.
Enfim. Rock in Rio 2015 é a sexta edição do festival.
Oh, 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 Rock in Rio! Quem nunca, né?
Essa foi a vinheta de transição ao vivo, tá ligado? Pela primeira vez a gente fez algo inédito, porque se não fosse não seria a primeira vez.
Primeira?
No grupo dos ouvintes, é só pesar ouvintes Crazy Metal Mind, no Facebook, a gente comentou ao vivo, cara, e foi lindo, foi muito bonito.
Foi muito bacana.
Eu me emocionei.
Foi divertido, foi bacana.
Todos os dias a gente com os ouvintes lá comentando.
Só fiquei chateado que ninguém foi comigo comentar da Katy Perry.
Mas tu fez post, eu não vi. Post.
Não, eu olhei e ninguém falou nada.
Todo mundo com vergonha de dizer que tava assistindo, velho.
Eu falei que eu tava olhando mesmo. Vai tá gostosa, tem que olhar aquela gostosa.
Mas enfim, comentamos lá com os ouvintes. Eu já quero avisar os queridos ouvintes que a gente só vai comentar os shows que nos interessam.
Ou seja,
são mais voltados pro rock and roll.
Mentira.
E eu já vi isso também que eu achei fraco, num geralzão assim. Eu achei esse Rock in Rio, assim, pro meu gosto, não pra rock. Rock tinha
eu acho que...
mas pro meu gosto, 80% das bandas não curto.
Pro meu gosto, sim, mas eu acho que foi um line-up bom.
Não, foi, assim, justo.
Pro meu gosto foi um lineup bom e gostei, foi melhor que o de 2011.
Vamos gerar a cisânia.
É que eu acho o de 2013 foi um dos melhores até hoje.
De 2013 eu gostei bastante.
Ah, 2013 tá, sim.
Com 2011, sim.
Vamos orar. A tendência é 2017 piorar, porque as bandas estão tudo acabando, sobra as bandas de merda.
Não, então eu vou ver de banda velha.
Tipo Queen of the Stone Age.
Não, e é isso.
Começou.
Era essa cisânia que eu queria gerar.
O pessoal fala que o rock tá morrendo, tá ligado? Mas tu vê um festival grande de banda velha, teve Motley Crue e Metallica.
É verdade.
O resto do banda é relativamente
2017
nova.
2017 vai ter Axl Slash.
Slot, Sistema Fadal, Mastodon, tudo banda relativamente nova.
Teve Ghost no outro, que não teve nesse.
Não, teve
foi
Muse,
bem fraco.
Teve Muse também.
Né? Teve Muse, esse foi um bom show.
E outra coisa, por quê? Por que que a Globo adota aquele dinheiro preto, cara, pras transmissões?
Cara, isso é uma coisa que eu não entendo. Ele não sei, velho. Ele deve dar pra alguém lá dentro.
É, o cara que fica em volta já tá uma semana antes. Chama eu.
O cara foi jurado do The Voice Brasil. Aí,
sério? Eu não assisti.
Não, Voice, Superstar.
Superstar, do Superstar. Ah, ele foi no anterior. No anterior ele foi. Ele saiu nesse. Nesse foi o Paulo Ricardo. Muito bom comentarista, inclusive. É. Entende bastante.
Já tá melhor.
Entende mais do que ele canta, inclusive.
Cara, eu tenho uma teoria. Eu acho que o Dinho é o roqueiro mais inofensivo, o roqueiro mais família.
Mas,
cara, mais família.
Mas você acha que isso é um roqueiro mais família? Cheira quilos, não, tá ligado? É, o cara é um aspirador humano,
mas
família.
Isso é abaixo sondina das cobertas.
Exato. É a família do. Como é que é?
Eu acho que é o cara assim, que a Globo adota.
Mas que a Globo, é roqueiro. Vamos combinar que a Globo e rock and roll são coisas que não combinam.
Exato, por isso que eu acho que o Dinho é o máximo que eles podem ir.
Raimundos no encontro.
O Pedro Bial chineliando, tentando falar de Guns e falando umas merda quando Guns tocou em 86.
Budinho do Axl.
91. Falando uns troços sem sentido. Aí vem sentido preto e fala umas bosta, tá ligado?
Tu não consegue imaginar o Jimmy Londo que comendo no show na Globo, por exemplo.
Mas só que é estranho, porque eu acho que é por questão do cara ser músico, mas tem dois comentadores, dois críticos de música bom crítico na Globo, que é o velho que faz lá no Jornal da Globo, e o louco que apresentava o Fantástico lá, o Zeca Camargo.
Zeca Camargo. Não, ele é crítico. E ele trabalhava pra MTV.
Melhor que o Dinheiro Preto falando
mesmo. Ele era VJ, ele entende bastante. Só que ele é meio muito abobado, né?
Eu queria ver o registro
abobado pelo Dinheiro Preto.
Não,
enche de abobado,
não,
né?
Tudo bem, é que eu acho que daí fica no mesmo nível, entendeu? Podia ser um troço mais. Mas eu acho que é meio que o Romulo falou, ele é meio a cara de roqueiro da Globo, assim.
Pra Globo, eu acho que
o Dinheiro Preto é o cara mais roqueiro do Brasil.
Mais hardcore.
Tipo, no nível Globo de rock.
Tu não consegue imaginar mais um outro lá que fosse tão.
Max Cavaleira.
Vai, ia ser massa, hein?
O Andreas Kisser.
João Gordo.
O Andreas Kisser também é o roqueiro da Globo, só que é quando precisa de alguém que entende de verdade.
O Andreas Kisser perdeu a moral comigo.
Para,
ele tocou em todos os shows.
O cara toca pra caralho. É foda, a gente
fina. O cara tá lá em cima do palco.
Arroz de festa do caralho.
Deixa o cara em paz. Agora
não esse arroz de festa.
Nenhum.
Mas é arroz de festa. Não sabe disso. Nem sentido.
Ah, que rude isso. Eu achei. Eu vou embora.
Não se mexe muito com essa minha cadeira do Estúdio 2.
A minha lá também tem problema.
Mas enfim, vamos comentar os shows. Shows foram em setembro agora,
setembro.
Nas últimas duas semanas, do dia 18 ao 27.
27.
E no dia 18, primeiro 18. Show, que nos interessa, teve o Rock in Rio 30 anos.
Oh, oh, oh.
Foi homenagem ao festival.
Oh, oh, oh.
Não vi.
Eles tocaram essa
também
música.
Também não. Ah, que baia, eu espero
quem,
o mínimo.
E quem tá,
o mínimo que eu espero.
E quem cantou muito essa música foi nosso amigo Flauzino.
Olha só.
Com todo aquele seu estilo, né? Anos 70.
Flauzino.
Ah, tá bandinho, que não me vale nada.
É bom, Queens of the Stone Age. Aliás, vocês têm essa dificuldade que eu tenho de falar.
Queens
of the Stone Age. Não te dá um trava-língua? Tipo, eu vou falar da Queens of the Stone Age. Nunca consigo falar de Queens of the Stone Age.
Sobre eu tô consegue, Daniel. O problema é que raramente tá sobre.
Mentira, agora eu tô. Tô sobre.
Enfim, dia 18 foi Queen, né? Queen e Adam Lambert, que era o que nos interessa aqui. O que vocês acharam, amigos?
Teve ali o The Script, que falaram que foi um bom show, inclusive. Eu não vi.
Eu não sei nem se
foi muito elogiado.
O que se alimenta?
Não faço ideia, mas.
Tem cara de índio.
Eu acho que é por aí, mas eles fizeram uma avaliação bem positiva, assim, do show da banda. Agora, realmente, a grande banda foi o Queen, né? Com Adam Lambert.
Vou dizer que me surpreendeu, porque eu achei que ia ser pior.
Sério?
Eu achei que ia ser um cocôzão gigante.
Eu não gostei.
Eu tô com o Marcel. Eu acho que a expectativa minha era menor e acabou super.
Não é algo assim, meu Deus, vou ouvir agora tudo que eles fazerem.
Fizeram.
Murilo agora deve estar se contorcendo de dores.
Beijo, Murilo.
Quem é Murilo?
Quem é Murilo?
É um cara.
O personagem do Douglas, né? Metal. É. Isso. Mas me surpreendeu, cara. Achei que ia ser bem ruimzinho. Eu curti. Teve aquela questão que no dia a gente comentou bastante, que a voz do Adam Lambert é muito aguda.
É, não combina com as músicas
do Queen. Mas tu viu, cara, que eles estavam fazendo.
Só quem acha que combina é o Brian May. Mas tudo bem. O Romulo diz que não.
É. O Daniel é um cara que não pode criticar a banda nenhuma, né? Ele aceita tudo que faz.
Achei argumento massa. É tipo quando o cara faz um bagulho, daí tipo, ah, não vou sair, vai lá e faz melhor então. Vai lá e faz melhor.
Não pode criticar, não pode achar ruim.
Mas isso, mas essa questão da voz dele eu curti porque os caras adaptaram tudo pra voz dele não ficar tão distante
das músicas. Não, mas tocaram no mesmo tom.
Lava, mas Beck, por exemplo, essa parte eu virei lágrimas.
Não.
Cara, o ponto alto do show foi o Fred no telão.
Mas sempre é, cara. Sempre
sim,
é.
O Fred Mercury é ídolo.
Faz o show só com o Fred no telão.
Pode ser. Mas eu voto nessa opção.
Eu ia no show daí.
Mas aí tinha que ser aquela...
Imagina, Queen mais TV Sony, tá ligado?
Não, tinha que ser
aquela... LED.
Tinha que ser o esquema aquele, o...
O holograma.
Ah, ia ser a
foda pra caralho.
Imagina o holograma dele do Rock'n'Roll 85.
Ia ser.
Galera ia se debulhar em lá.
Mas o
Adam Lambert que é pra caralho.
Eu curti, não, aquela música dele,
o cara é um monstro,
com eles tocando, sim. Ficou muito massa.
Ficou boa pra
cara.
Caralho.
Curti,
esse cara é um baita vocalista, cara.
Ele,
tipo, ele brinca com a
e
voz,
uma assim, coisa...
ele canta fácil.
Tá? É, e teve uma coisa que ele superou o Fred Mercury.
Na verdade.
Mas ele superou. Não posso cantar mais que ele, não vou ser tão bom.
Eu sinto falta
quanto ele, vou ser mais viado.
Eu vou dizer que eu sinto falta de gay roots, o gay de raiz, tipo o Fred Mercury. O cara que tinha bigodão, óbvio que eu sinto falta. Quem não sente? Quem não gosta de um bigode no pescoço?
Não, mas eu vi gente reclamando disso, meu, vai se fuder, tá ligado? Foi o negócio que combinou a presença de palco dele.
Cara, eu acho que o jeito que o cara canta, se ele canta, se ele é gay, se ele não é gay, interessa.
Entendeu? Claro.
Não, eu acho que ele realmente é uma bichona afetada, mas é um cara que canta pra caralho banda, e não ficou tá ruim.
Eu,
o Fred também é.
Mas eu acho que o gay roots, aquele dos anos 70, do bigodão, o ursão,
tá
ursão, aquele peludo dos anos 70, é
Vila de Pipo.
É isso aí, ó. Esses gays são tri dessa época do rock and roll. Esse aí já é uma coisa meio glitter, assim, tipo, ah, eu vou virar purpurina, entendeu?
Ah,
é tipo, é o gay geração.
Mas só não gostei
eclipse,
de fazendo.
Eclipse não.
Twilight
lá, essa porra que eu não sei nem português, como é que ela não
O Crepúsculo.
Crepúsculo, Eclipse, é a mesma coisa.
Mas eu só não gostei do Adam Lambert fazendo gesto obsceno com o senhor de idade ali, de oitentão, provavelmente. Esfregando o pedestal pelas pernas, vai, isso aí é chato. Vamos respeitar a idade do senhor ali.
Oi, tu acha que velho gay não dá? E se ele for gay?
Ah, o Brian May é gay.
Quem te disse? Tu tentou trovar ele?
Sim.
Ah, bom, então tá, desculpa.
Roger Taylor cantando me surpreendeu.
Pô, muito bom.
Continuou cantando
cara,
muito bem.
O cara canta pra caralho.
Como sempre cantou, né?
Foi It's a Kind of Magic, né? Que ele cantou. Acho que sim.
Ah, foi It's a Kind of Magic.
E botou o filho dele na bateria.
Toca bem pra
caralho. Que tá tocando The Darkness. Eu nem sabia disso, cara.
Eu lembrei que calor.
É por isso que eu apontei pra ti. Eu
lembrei que calor.
Sabia que... Tá
pô, The Darkness ia ser no Rock in Rio, hein?
Podia.
Pô, ia ser do caralho, velho.
Tá
eu ia curtir muito. Essa Black Crowe, se eu tivesse
Motorhead, aqui.
Uma banda que merecia muito tocar, mas eu certeza que eles iam botar no Sunset e tinha o Black Crowe. Pena que acabou.
E aí fica difícil.
Mas certamente eles iam botar no Sunset.
Se bem que o Cidade Negra tinha acabado e veio pro
cara, e tocou no palco mundo, né? Não foi no mundo. Foi o que abriu o mundo. Foi o que abriu o mundo domingo, acho, ou sábado.
Eu vi alguém falando que, tipo, eles devem ter pensado, não tem. Quem que eu vou botar do Brasil?
Você tipo, sabia que existia essa banda ainda?
Não, eles tinham parado.
Não.
Eles voltaram pro Rock in Rio.
Por que alguém tem ideia de chamar esses caras?
Não, eu vi um cara falando que assim, eles devem ter pensado, puta, preciso de uma banda nacional pra esse dia. Kelly King ainda existe? Não, não existe. Pepe e Neném é relevante? Não, não é. Cidade Negra, aquela banda ainda tem? Não tem, mas a gente tá precisando
de uma grana. Vamos tentar.
É, vamos ver o que dá. Cara, ficou muito bosta. Ficou não, é uma bosta.
Ah, uma banda honesta, assim, pelo que ele se propõe, entendeu?
Tipo, nos anos 90 era melhor.
Na mas é que eu achei pior. Estranho que nunca mais ninguém ouviu falar desse troço. Daqui a pouco tá no palco mundo do Rock in Rio.
É.
Né? Como assim, tá ligado?
É, isso é estranho.
Qual a lógica dessa porra?
Enfim, Queen, Adam Lambert, sucesso.
Sucessão.
Ah, e tu esqueceu de falar do Lenine, né, cara? Pô, sensacional. Ah, não, tô brincando, gente.
Mas,
Eu odeio o Lenine!
Olha o preconceito!
Eu odeio!
Lenine tocou com o Gogol Bordello em 2013, eu acho.
Sério,
que foi uma viagem.
Coitado.
Sei, o Lenine é um bom músico, cara.
É ótimo!
E o Ira? E o Ira?
Vinheta ao vivo aí. Oh,
Rock and Rio!
dia 19 já tivemos mais coisas interessantes.
Claro, tivemos mais coisas interessantes.
Eu vou abrir minhas anotações.
Não basta isso aí, ele tem que olhar.
Primeiro no teve Nocturnal mais Michael Kiske, que era o vocalista do Halloween. O cara canta pra caramba.
Ele tá careca.
Tá.
Ele era cabeludo.
Sim.
Loiro, eu tô tentando.
Ele imitava muito o Axl Rose.
Ah, eu não sei se é o que eu conheço.
Cara, o cara tá vendo.
Nocturnal, que é a banda do Aquiles Priestra.
Aquiles Priestra.
Eles batera do
Priestra.
Angra, que toca pra caralho.
Toca pra caralho.
É o Mike Portnoy brasileiro. Cara, eu não consegui, não vi no dia. Fui procurar hoje no YouTube, vi uma música só.
Bacana.
E não gostei do vocal. Achei o vocal meio... Eu não conheço trabalho.
Vamos lembrar.
E com o Michael Kiske eu não consegui achar.
Eu preciso fazer várias ressalvas em relação aos shows do Palco Sunset. O som sempre é uma bosta do vocal. Foi menos pior do que no de 2013.
Vou te dizer.
2013 é uma bosta.
Concordo com o time.
2013 foi aquele tenso pra caralho.
Só que ainda tava melhor. Tava mais próximo do som do mundo.
Muito a maioria.
Mas, cara, o vocal fica muito evidente, fica muito por cima de tudo. E esse tipo de falha ao vivo tu não vê, porque some nos instrumentos.
Mas ainda
até porque o cara não tá se ouvindo tão bem assim.
Mas ainda tiveram shows excelentes no Sunset em 2013. Acho que não salvou um.
Não, eu concordo. Aí que tá, pra quem tava lá, tava muito bom. Pra quem tava na TV, tava uma bosta. A gente comentou, inclusive, no podcast.
Só que hoje eu estava vendo alguns shows e acabei vendo alguma coisa do Rock in Rio que teve em Las Vegas, eu acho que foi esse ano também. Cara, o som é magnífico, cara. É uma piada e, tipo, transmissão do Yahoo.
Mas chupa rola de gringo.
É, tipo, eu vou falar assim...
Mas isso é coisa da Sport TV.
Nossa.
Do Multishow e do. E
da Globo? Não, paga. É que lixo, cara. Que lixo. Acho importante antes da gente começar agora nos dias
não, no
tem
Brasil,
mais banda.
As pessoas não. Eu não sei o que acontece. Tem um monte de profissional competente, acredito que na Globo tem no Multishow. Mas é impressionante como eles não conseguem fazer show, velho. Fazer um show viva bom ao vivo na TV. No Brasil, tu não vê uma TV que faça isso.
Isso que é interessante, cara. A gente vai começar agora nos dias que tem mais coisa interessante.
Chama o Rômulo!
A gente tem que deixar um ponto genérico que vai servir pra todos os shows. Todos os sons foram uma bosta. Todos.
Cara, eu tenho que ser muito ananá, porque eu não reparei. Cara. Não achei.
Todos, cara. Hoje eu vendo os do Palco Sunset.
Eu concordo.
A questão do vocal, teve shows que tava tipo dois caras cantando e tu não ouvia um.
É.
E tipo, no show do Nightwish, tá a Flor e o...
Esqueci o nome.
Aliás, o cara do Sonata.
Que é muito
Sonata,
escrota aquela mulher, né?
Não, eu curto ela, cara.
Bah, disseram que nos bastidores a mina foi
Ah, não, tá. Escrota nesse sentido.
Não, isso.
Ah,
mano,
tá. Eu não duvido.
Porque é uma escrota massa. E tipo, a mina não é ninguém pra ser escrota, tá ligado? Vai se fuder.
Ah, no meio metal.
Power metal.
O meio Power metal
Tony Caco.
Tony Caco do Sonata.
O meio Power metal é menor do que o meio que o Crazy Metal Mind cobre, que já é pequeno, tá ligado? Então, tu vê, é um nicho.
Estamos representados aqui, já isso claro. Mas tu não ouve o microfone, cara? E daí? Tudo bem, é o palco secundário, tá ligado? Não tem desculpa. Mas, sabe, num geral, ok, é o palco secundário. No palco principal, os caras não conseguem regular, mixar instrumento, cara. Sabe, isso é um absurdo.
Abraço pro Metallica.
Um abraço pra todo mundo.
Depois teve Angra com Dee Snider e Doropesh.
Também não vi.
Cara,
quem é Doropesh? Não sei quem é Doropesh.
Tá, é um vocalista, assim, solo de heavy metal. Mas eu não curto as músicas. Mas é gata. É Milfis.
Ela tem 50 anos, eu acho, né?
Sim.
E o Dee Snider tá...
E a mina...
Snider tá
o verão, hein? A Cris até comentou na real. Tem aquela loira gostosa lá, não sei o quê. E aí eu fui ver, pior. Daí eu olhei, tá, mas essa mina é antiga. 50 anos, eu acho. E a mina tá, porra, monstruosa.
Cara, o Angra se redimiu pelo show bosta que teve em 2013, quando o Falasca...
Não vi.
Edu Falasca saindo já, foi um dos piores shows.
Ficou com força ligado.
E o show do Angra foi foda pra cara. Ô, meu, os caras tocaram muito.
O vocalista do...
Fabrione.
Foi? Vai, canta muito.
As versões do Angra, as músicas do André Matos, do Edu Falasca ficaram foda.
Não ouvi nada dele, cantando os antigos, só vi o CD novo, cara. Que eu achei demais.
Basta não ser o...
Joelma? Não fala mal.
A Joelma.
Não fala mal.
A Joelma brasileira.
André Matos.
André Matos. Para.
É uma bicha.
Sargui.
Enfim, só que agora...
É viúva de André Matos, eu mereço.
Não sou viúva, eu gosto do Falasca também.
Ah, para com isso. Posso sai
também.
Daqui, meu.
Só
para
que
Ah, cala a boca.
Só que o Tom... Como é que é o nome do cara? Esqueci de novo.
Olha!
O Fábio Leone.
O Fábio Júnior
ali, o Fábio Leone, tá... Me surpreendeu. Ficou muito massa.
Agora, tu pensa o quão à toa tava a Doro pra sair da casinha dela, vir pro Rock in Rio...
Adoro.
Pra cantar uma música no show.
Ninguém entendeu.
Uma música...
Ai, meu Deus.
Ela cantou uma música do Angra, não foi nem
sério,
dela.
Ela cantou uma só?
Uma só do Angra, e depois com o Dee Snider ela cantou metade da We're Not Gonna Take It.
We're
ela
not não cantou nenhuma dela,
cara.
Só pra... Ô, meu, que deprê isso, né? Ela veio curtir o Rio de Janeiro.
É,
fazer sexo.
Aliás, essa era uma junção sexo. Que não faz sentido Luxúria. Nenhum. Porque o Dee Snider com o Angra.
Tá, e ele tá cantando bem?
Dee Snider, sim, como sempre. Não precisa grande coisa também. Né?
Ele cantou... já tinha a voz rasgada quando era novo, mas agora com 80.
Não, mas ele tá em forma. Ele cantou duas, né?
Sim.
I Wanna Rock, as duas únicas praticamente do Twisted Sister. E eu sou um fã fundador. Mas, cara, o show do Angra foi foda. Inclusive, teve a parte que o Kiko foi pro Megadeth, né? Então eles fizeram meio que a passada de guitarra do Kiko. Ele vai sair do Angra pra ir pro Megadeth. E aí eles chamaram o guitarrista Marcelo Barbosa do Almar. Almar que é a banda do Falasco. Olha como eles se dão bem. E aí ele subiu o palco, assim, um deu a guitarra pro outro. Foi bonito o negócio.
Ai, que bonito.
E aí eles tocaram.
Que fofo.
Ah, foi uma troca simbólica, assim, uma passagem simbólica.
De... Não só simbólica, porque o cara ainda, quando entrou e pegou a guitarra, tocou o fim do show inteiro.
Sim,
tá
mas,
e o Kiko vazou.
Já nem tá ali.
E, cara, o Angra foi foda, o show, os caras tocam muito, só que eu acho eles meio paradão, assim, meio sem presença. E o Dee Snider entrou, cara, eu acho que porque era duas músicas, foda-se o fôlego, ele parecia o peão da casa própria, girando e correndo, deitando no chão, pulando. Mas deu um show de como ser frontman pro Angra.
Mas é que eles são paradões, né, cara? É que bando de power metal, esse povo que, segundo o Daniel, é minúsculo.
E é minúsculo, tu sabe disso. Não é porque tu gosta que não é.
Os caras são disparados, sabe?
Vamos trabalhar com a verdade aqui.
Olha só, Nightwish tá tocando na esquina de onde eu moro e eu tô aqui gravando podcast e tem que ficar ouvindo isso. A Flor tá ali sendo escroto com o pessoal da opinião. E eu tô aqui.
Viu? Eles estão tocando ali na esquina e ele acha que é muito grande o público do Power Metal. Acabei de ganhar uma disputa. 1-0 pra mim.
Aí depois teve Ministry com Burton Sibel.
Não conheço
Ministry,
nem aconteceu nesse show.
Só de nome, demo ouvida hoje. Não curti, isso é pesado demais pra mim.
Nem ouvi.
Burton Sibel, não faço ideia de quem seja. Peço desculpa aos ouvintes que curtam.
É o cara da foto ali, o Burton Sibel?
Não, esse deve ser um cara do
Ministry. É, provavelmente.
Mas eu, pelo jeito, eles têm um público grande, porque os ouvintes devem estar bravos com a gente.
Sim, Ministry, eu acho desculpa, que é uma banda bem conhecida nesse meio. Assim.
Mouse aí.
Nesse meiozinho deles.
É, Daniel, não, meiozinho, no meio dele ou no meio dos outros é pequeno. Só o meio do Daniel que é grande.
Muito grande.
E aí tivemos Korn, que foi acho que um dos primeiros shows que todo mundo achou foda pra caralho.
Korn só seria melhor se fosse uma banda pop, né?
Ai, meu Deus! Deu delay de 3 segundos aí pra processar.
Deixa eu me recuperar aqui da piada.
Cara, eu não gosto de Korn.
Eu gosto razoável de Korn.
Gosto razoável.
Mas o show, eu nunca tive visto nenhum show deles. E cara, como o show deles é bom. Então,
os caras tocam pra caramba. Eu respeito Korn.
Mas é um pouco o clima do Slipknot, assim. Eles fazem um baita de um show.
Vou entrar em detalhes mais pra frente.
Mas não é um som que eu curto, por exemplo.
É o Slipknot das antigas.
Meu baixista toca Slap do início ao fim.
Não, o Testão cantando ali também, eu me surpreendi, cara. Realmente não tinha visto nada ao vivo deles, sabe? Só a não ser o acústico da MTV, que eu achei bem fraco.
Não, os caras estão bem, mas eu não...
Valeu a pena, vale assistir.
Palco Mundo, daí, Gojira. Só tinha ouvido o nome, nunca tinha escutado as músicas.
Só visto o filme.
É um death progressivo, é demais, mas achei barulheira demais, eu não curto.
Eu curti instrumental só, o vocal não achei bacana.
Muita coisa. O Daniel tá brincando com o action figure do Duke Nukem.
Processe os comentários do Gojira.
Ainda bem, porque eu já ia dizer hasta la vista.
Tô chorando com as negras.
Aí depois eu olhei, não, é Duke Nukem esse aqui. Foi mal. Enfim, o que eu achei do Gojira, não vi. Não sei do que se trata. O que eles tocam, pra quem me atualiza?
Death progressivo, aí é complicado.
complicado.
Que legal, muito bom esse show. Que pena que eu perdi. Vou ver depois.
Mas depois teve uma surpresa pra muita gente.
Royal Blood. A melhor surpresa desse Rock in Rio. Me surpreendeu, fiquei cagado assistindo.
Cara, eu curti
que som foda. Me caguei até os peitos. Que som foda.
Dupla, dos peitos pra baixo.
Cara, é uma banda que não tem músico, cara. É o baterista e o baixista.
É um que não é músico e o outro que ninguém vê.
Eles fazem música sem música.
Sem música, é incrível, isso é cara.
Sensacional, hein? Se revoltaram, é quase o pós.
Certo que é dois, demitidos de banda, né? É dois caras demitidos.
Que saco isso aí também. Vamos fazer uma
banda. Vamos mandar uma banda.
Já não precisa de vocalista que seja pra caralho, guitarrista, que toca gritador, pra... tá ligado?
É, vamos fazer só nós fala... aqui. Vamos fazer só uma banda de cozinha hoje.
Mas falando sério, é surpreendente. São dos caras, eu me impressionei.
Só que eu acho, não, curti as músicas, não entendo mal. Só que é fácil dizer, ah, eu não tenho guitarrista. Mas que ele baixa uma guitarra, praticamente, aquela distorção. Não,
mas
parece
baixo, nem mas ficou legal, cara. É, eu acho, eu acho que eles não chamam tanto atenção. Isso que é legal.
Uma guitarra.
Mas como eu tava dizendo...
É aritmética.
Eles não...
Cara, hoje as nossas piadas estão demais.
Tá no nível foda,
olha,
né?
Parabéns.
Eles, eu acho que a proposta de chamar a atenção deles não é questão de ser só baixo e bateria, sabe? Chama atenção realmente é que o som dos caras é bom. Cara, mas me surpreendi.
Mas fica bizarro. Fica bizarro o palco mundo gigante só com dois caras, né? É estranho.
Isso foi uma coisa que me chamou.
Cara,
me fez pensar.
Isso na verdade foi no palco mundo.
Exato. O que, que define isso, cara? Porque era uma banda perfeita.
É o Medina,
Sunset,
loucaço. Tá Medina, eu faço o que eu quiser nessa merda.
Mas
tá
por que no palco mundo? É sério?
Isso é uma coisa que. Eu fiquei curioso. Quem é que definiu isso aí, tá ligado? Não que não merecesse, porque a banda é foda. E realmente é foda, escutem o álbum dos caras, vejam
tipo,
o show.
Bota Korn no mundo, tá ligado?
Exato, isso que me surpreendeu, cara.
O Gojira desce e o Howlboy desce um, tá ligado? Já...
Eu concordo, sabe, é que nem Korn, a porra do
CPM 22.
É, também.
Cidade Negra.
Cidade Negra, né? Tipo, tem umas coisas que tu não entende, cara.
É, realmente, tipo, num espectro de.
Pra mim, Korn.
Eu acho que Korn é maior.
Korn
que
faz
Royal
mais
Band,
sentido
ligado?
Do que Royal Blood e Gojira.
Com certeza.
E, tá, quase mais que uma Playboy.
É verdade.
Ah, daí eu, já. Em termos de público, mas eu já acho que pela questão histórica. Por mais
não,
que
não, 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 não. O Motley Crue tem uma história muito maior.
Claro.
Então já vamos pro Motley Crue. Cara, show instrumental fantástico.
Foda. Eu não conheço
presença legal nenhuma. O pessoal tá reclamando do vocal, mas gente, eu sou muito fã do Motegu, mas o Motegu nunca teve
não
vocal.
É porque ele tá gordo.
Não é, porque ele tá gordo, né? Igual, cara.
Minha voz é linda.
A minha voz é linda. Eu não falei nada. Isso que é o pior.
Mas não, mas Marcelo, tu tá gordo, ele tá inchado. Eu acho que é pior de ser inchado.
Ele tá, ele tá com aquela barriga dura, tá ligado?
Se tu espetar, ele explode. Isso. Nem o Axel, mas ele tá pior.
Tipo, não, ele tá muito pior. Ele tá com tipo uma...
Tá destruidaço.
Parece que é o sogro.
Mas eu, mas...
Espero que ele mostre. E a, aliás, a Thaís vai ouvir a filha dele. Eu beijo aí pra todo mundo.
Mas cara, o foda é o problema de festival, tá ligado? Que como as bandas dividem em palco, os shows não são completas, não trazem toda a estrutura delas. E o Motley Crue é praticamente isso, cara. O Motley Crue é visual.
Mas botaram duas meninas dançando, né?
Sim, fazendo backing. Eu achei do caralho. Pena que não dá pra ouvir as meninas cantando.
Exato, pra variar.
Mas foi
mas eu curto instrumental, sem conhecimento nenhum de causa.
E até teve pirotecnia, apesar de
muitíssimo. Pô, guitarra com a guitarra ou baixo, tava
com lança-chamas. Cara, com lança-chamas, parecia Mad Max.
Parecia Rams.
Vamos decidir o que parece.
Ambos.
O cara que toca guitarra. No Mad Max, é do... Mentira,
inventi
isso
inventi. Eu inventi isso
inventi
agora.
Inventi uma invenção com mentira. Eu inventi,
tipo Matismo.
Eu menti e inventei, então eu inventi.
Faz sentido, hein? Não, hoje tá foda, hein?
Hoje tá demais.
Hoje tá massa.
E o filho da puta do Nick Six ainda deu baixo no final do show.
Sim, cara.
Cara, que foda, hein? Parabéns. Parabéns.
Dizem que ele deu
parabéns pro cara que ganhou também, né? Esse massa o cara não fosse fã, ele vai vender por 100 pila.
Pra comprar pedra.
Imagina que triste fosse um ouvinte nosso, que orgulho que ia ser.
Bah, manda pra nós, hein? Pra provar que é ouvinte.
Manda pra nós, é ouvinte. Prova
que é ouvinte. É.
A gente devolve, pode deixar.
Sim. Mas enfim, Motley Crue foi um show legal pra quem é fã de Motley Crue, pra quem
não, cara, eu acho que...
Mas eu não sou fã.
Pra quem
não...
curte hard rock em geral, eu acho que...
Não incomodou muito.
Não incomodou
é que,
muito.
Cara, eu já não esperava muita coisa.
Dá pra me distrair.
Mas que tu já sabia.
Eu conheço a história, eu sei que eles são talvez a banda que maior represente o rock farofa, eu acho que é o Motley Crue, sem dúvida.
Eles são os reis.
Não esperava nada deles ao vivo, mas eu gostei do show.
Eles são brotherzão do Guns, é a única banda de farofa que o Axel diz que respeita.
É, mas é que tem
eu não conhecia nada, mas nunca tinha escutado nada. E fui ouvir, não me incomodou o vocal do cara, curti o instrumental, curti as loucas fazendo back.
Alguém falou que o Motley Crue é tipo gigantesco nos Estados Unidos, é uma das maiores bandas de lá. E não faz tanto sucesso no Brasil.
Mas tu olha...
O cara que ele tava escrevendo, que eu li, que eu não lembro quem era, falou que acha que é porque eles nunca vieram pro Brasil no auge, com o contrário do Guns, que
mas
veio
cara,
pra cá
é que eles têm todo, eles têm muito mais cara de Estados Unidos do que Guns. Aquelas loucas de bar de verde estrada lá dançando, sim, os caras.
É que eu acho que não dá pra comparar Guns com o Motley Crue, porque a proposta é completamente diferente.
Não, o que eu tô comparando é a popularidade, assim. Parece que nos Estados Unidos é bem mais parelho, e aqui é só Guns, tá ligado?
Ah, muito Crue. Mais Guns, mas a galera que conhece o Farofa, todo mundo é fã de Motley Crue.
Sim,
né?
Mas Guns todo mundo conhece.
É, óbvio. Não é só, sim, sem dúvida. Nesse termo, sim, se tu tá falando de todo o público, é. Sem dúvida, Guns, todo mundo sabe quem é Guns.
Mas uma pergunta é técnica agora. Se Motley Crue é Farofa, o que Poison é, filho?
É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que é ruim.
Motley Crue é melhor.
Poison é ruim pra caralho.
Não é ruim.
Poison é ruim pra caralho. Poison é ruim pra caralho. Não é ruim. Poison tem umas músicas boas.
É que assim, o Motley Crue são os caras rock and roll pra cacete. Sim, fazendo cara, farofa. O Poison é umas bardas fazendo.
Daí,
eu
ia ter trazido. Não. Umas duas semanas sem.
Eu pensei em trazer. Mas já faz duas, rapaz.
Aliás, quero gravar um podcast de Motley Crue ainda.
Aí, sem chover bem.
Pode ser.
Próximo show. Metallica.
Esse aí foi, valeu, espera.
Cara, eu vi no YouTube e no YouTube não teve, acho que editaram
o erro do áudio. Provavelmente o Multishow sentiu.
O Marcel, acho que viu.
Eu vi ao vivo.
O que houve? Que música?
Estava tocando. Não,
eu vi ao vivo, só que eu tava dormindo.
Foi bem no começo. A guitarra sumiu e daí ficou.
As duas?
Não, a do Kirk. Daí ficou o Kirk meio perdido.
Tipo, o que eu faço?
E daí eu achei que eram meus fones. Eu achei que eram meus fones. Só que daí o.
Aí ele rasgou, jogou fora os fones.
É, botei fone fora. Ah, merda, comecei a bater no. Peguei e toquei na parede, assim, meu. Cantinho.
Tá muito gamer que cai na internet.
Não, e daí o. Agora.
James. E aí o James perdido.
Não, daí até dar um close, fechar na cara do James e fazer uma cara tipo, foda-se, toca, tá ligado? Continua aí. E daí desligaram as luzes, ficou um tempo em silêncio e eles voltaram.
Mas ficou muito tempo assim.
Não, foi rapidão.
E eu li depois.
Foi rapidão, foi um show, foi um
tempo. Foi o tempo de botar o plug de volta na mesa.
É, exato. O cara
foi voltar. Eles
deram um tapa no cara que tava dormindo na mesa, tá ligado?
E eu li depois que o erro foi da equipe técnica da banda.
Ah,
não
que
foi
bom,
da
porque,
é, da
foi,
banda
porque seria um erro feio, né, cara? Porque,
claro,
tipo,
foi.
Até então os erros estão sendo pro consumidor final daqui, não de quem tá lá pagando, né?
Sim.
Ali foi todo mundo. Mas eu curti muito a posição dos caras de continuar tocando e mais pra frente de pedir desculpa e tal.
Ah, foi, os caras foi são profissional. Cara,
ainda mais se o erro foi da banda.
Eu não sou fãzaço de Metallica, eu curto som pra caramba. Eu não sou fã, assim, tipo, ai meu Deus, isso é a melhor banda do mundo.
Bom,
é mas,
Queens of the Stone.
Ó a boca. E mais respeitos, cara.
Ele já assumiu que gosta de algumas
coisas. É, ele gosta. Tu não ouviu aquela do Flip de ouvir, né? Tem que ouvir.
Eu, não, eu não gosto de Queens.
Cala a boca, cara.
Eu gosto de The Crooked Roots.
É um ou outro.
Ué, é 880.
Queens é muito
mas
bom.
O
chato que, pra caralho.
Muito massa o profissionalismo dos caras. Respeito.
Cara, eu vi o pessoal falando mal do show do Metallica.
Eu não consegui entender por quê.
Porque era pra mim.
Eu achei tri bom o show.
Tava um show como todos.
É que assim, o Metallica parece aquelas coisas, sabe? Aqueles show de.
O que muda o bigode e a barba do.
Sabe, tipo, o Circo de Soleil, que é todo show a mesma coisa?
Sim.
Só muda o bigode e a barba dele.
Isso,
ainda mais que eles não gravam nada muito tempo. Mas eu vi gente falando que o Lars tava tocando mal, que tava muito estridente.
Disseram, eu ouvi várias críticas ao tempo que o Lars teria errado várias entradas.
O Tommy Lee? Ou inclusive no Twitter.
Exatamente.
Fora de tempo.
Ele errou várias vezes o tempo. E eu não percebi.
Eu também não. É que eu também não sou.
O Tommy Lee também é um bosta, né?
Eu não escuto.
Ele fez de bom na vida, foi comer a pão mesmo. Gravar.
E eu não escuto os álbuns deles, assim, saber o tempo na entrada do solo do cara, tá ligado? Pra mim dá de boa, o solo do índiozão ali foi.
Mas até o Lars já comentou sobre isso. Diz que o Lars, ele é muito assim, eu não fico estudando, tipo, o cara já é nego velho, tipo, eu não fico estudando, eu toco pra ficar em forma, não pra iniciar a música. Ele toca pra ficar magrinho.
Eu...
Que se exercita também.
E aí, tipo, o cara sumiu, ele falou, várias eu, mas tipo, na boa, isso é uma coisa que até o James vai chegar e vai dar um soco na cara, talvez eu não, na boa.
Eu curti.
O show deles é todo certinho, aí o cara vai lá e faz umas merda, o cara vai dizer, porra.
Eu respeito o Lars porque tem que ter muita bola pra usar um cabelo daquele careca em cima e o rabisco.
Sim.
Mas um dos melhores dias foi esse sábado.
Ah, sem dúvida.
Foi um baita pena que eu dormi antes do show do Metallica. Eu acordei no meio do show.
Ah, eu olhei todinho, foi massa.
Metallica botou uma galera em cima do palco que eu achei desanimada. 100
pessoas.
Sim.
O público eu achei cocô no show do Metallica.
Tinha só um cara cavaleiro do Grêmio lá, que foi o destaque do show.
O pessoal que tava no palco tava meio cocô e o pessoal lá embaixo também não achei tão empolgado. Não sei o que houve. E outra coisa, Metallica, cara, eu já vi tanto show do Metallica, nenhum ao vivo.
Eu já vi.
Mas eu já vi tanto show do Metallica.
E eu vi Metallica e Sepultura na mesma noite, hein?
Massa.
Baita, Max.
Puta que me pariu,
foi do caralho, foi do caralho. Foi 99 em Porto Alegre. Tinha 5 aninhos.
O Max já tinha saído.
Tinha 5 aninhos. Não,
99 tinha 8.
Tinha 8.
Bom, o Max já tinha 3 nos Estados Unidos.
Mas, ô meu, do caralho, foi um baita show.
Mas, cara, eu já vi tanto show do Metallica que eu não ia pegar de ver ao vivo, cara. Se for de graça, se for com credencial, alguém me der, eu vou, mas eu não sabia.
Cara, hoje em dia. Por mais que algum, eu seja fã, pra mim Metallica seja uma das bandas top, assim, das minhas playlists, eu não faria questão de ver ao vivo. Então eu não tenho necessidade de ver Metallica.
Eu olharia ao vivo só com uma orquestra sinfônica junto.
Aí eu ia junto contigo.
Ah, Daniel, vamos.
E a gente ia ficar abraçado.
Ai, vamos.
Chorando. Oh, 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 rock and roll. Olha só, o Marcel faz back, tu devia fazer, filha da puta.
Eu nunca. No dia 20 daí.
É muito humilde.
Tá revoltado, tá revoltado.
Ele é muito humilde.
Tá revoltado.
Ele tá ficando barbudo, tu viu? Tá até cumprido aquela merda.
Tá ridículo.
Tá 5 meses sem fazer a barba pra esse tamanho.
Mais, se duvidar.
Sailing home again, cross the sea.
No dia 20, só o Palco Mundo nos interessa, que teve
Paralamas. Mas tem Curtain Love ali embaixo?
É, Curtain Love.
Tem essa mina até. Alice Caymmi, sei lá. Palco Mundo, Paralamas do Sucesso. Cara, Paralamas
não
tem erro, cara. Não vi, eu vi.
Paralamas,
semana,
eu odeio.
Semana que vem show no dele. Crazy Metal Show.
Adoro, ó. É muito
amor. Não, falando sério. Paralamas não tem erro, cara. A banda
não tem.
Já é uma caca velha.
Cala a boca.
É tão bizarro.
Ah, para. Deixa o carinho em paz.
Eu não tô deixando ele em paz!
Não, não tá deixando. Ele só não tá se retorcendo porque consegue.
Tá incomoda, tu não acha que.
Eu chegar o que hoje em dia quando ele canta, ele parece um japonês, tá ligado?
Tá.
Mas cara,
um mestre Shaolin.
Eu acho tri parecido com o estúdio, não me incomoda.
Eu curto.
É que eu acho.
Eu curto, cara, eu assisti.
Por exemplo, o Herbert, hoje em dia não sei tanto porque ele perdeu um pouco dos movimentos, até, né? Da habilidade. Mas ele era um.
Metade,
ele era um puta do guitarrista.
Não esse movimento.
Ah, bom.
Ele era um baita do guitarrista.
Sim, tocava, cara.
E hoje em dia eu não sei, acho que não deve estar com a mesma
habilidade. Ele deve fazer só.
Diz que o cara era. E o que eu lembro é que ele era realmente tocava. Ele fazia aquele pop brasileiro que não esmelhava, mas disse que o cara pegava uma guitarra e ele tinha muita manha de tocar.
O Barone é um dos melhores bateros do Brasil, tá ligado? O cara manda muito. E o baixista também é bom, que esqueci o nome agora. Tá se perdendo por vacilo. Mas cara, eu vi no YouTube esse show. Tá lá, mas é. Não tem.
É aquela coisa.
Aí depois nós tivemos. Agora nós vamos pro pop, um dia meio pop. Mas foda-se.
Amor.
Que é
amor.
Aquele cara que estourou loucamente com o filme do Batman, que é um dos Batman mais execrados, né? Que é o Batman pra Alicia Stewart, aquela gostosa minha. Não, dos anos 90.
Não.
É essa sim.
Não, é a do Forever é o que tem a. Não. É o Paul Kilmer. Alicia Silverstone é a do George Clooney. Absoluto. Absoluto.
É aquele nerdão.
Não, eu não sei qual era o Batman, mas eu jurei que essa música era do filme com a Alicia.
Não, esse aí é do Batman Forever. É do antes.
Forever. Só no Forever.
Que é o Sil.
Por amor.
O Sebastião da
Silva. Não, esse cara canta pra caralho.
Canta
pra caralho. Canta muito
esse cara. No começo eu achei que tava meio estranho o vocal dele.
Mas é o Palco Mundo, velho.
Não, é.
E o que eu digo, mesmo sendo Palco Mundo, o vocal sofre pra caralho. O errar passou pelo mesmo problema. Tu acha o vocal estranho. Mas se tu estivesse lá na plateia, tu ia curtir pra caralho.
Não, mas depois eu sei lá o que deu, mas depois até no dia tava aí o metal olhando em ambientes separados.
Esse negócio canta pra caralho.
Mas eu cheguei a pedir desculpa pro metal porque eu tava falando pra caralho.
E essa Kiss from a Rose é linda.
É linda.
Show é amor puro, não tem
jeito de falar puro. Do
show. Aí depois teve Elton John.
Mestre.
Amor puro
demais,
também, né,
demais.
Aliás,
demais,
esse dia foi foda pra caralho. Fiquei três foi. Em sequência, que foi uma coisa. Que é uma coisa meio só. Foi aumentando do romântico pro rock. Do romântico e rock e um rock romântico. Entendeu?
É, eu não.
Só casais, né?
É verdade.
Rod Stewart.
Meu, baita show, velho.
Tocou a música do Jorge Melhor?
Eu vi todos, mas aí o do Rod Stewart.
Desculpa!
O do Rod Stewart foi o contrário do Metallica. Eu vi metade e depois dormi. Eu não consegui. Era domingo, né, velho?
Mas cara, Elton John.
Trabalhar
é, foi o mesmo caso.
Elton John só classicaço. Eu não conheço baita muito show. De Elton John.
Eu conheço bastante.
Curtia full.
Eu tenho bastante coisa do Elton John.
O velho ainda tocou metade do show com um tatuzão espiando pra fora do nariz.
Você tá procurando o tatu? Não achei, cara.
Eu vou pegar o
tatu. Agora a TV dele, olha lá o tatu da
branquinho, assim, ó.
Deixa, tchau. Eu aposto.
Número 2.
Porque ele tá faceirão demais esse show aí. E levantava.
Jura
e...
que ele não dava.
É claro.
Beijo, Alton.
Aí depois teve Rod Stewart, que foi, puta, cara. Eu não conheço absolutamente.
70 anos na fuça, hein?
nada do Rod Stewart. Ela tava na minha lista de bandas pra conhecer e eu achei um dos melhores shows do Rock in Rio.
As antigonas são muito boas, mas...
Tá em segundo lugar de melhor show do Rock in Rio. Só perdeu porque depois veio um show que não teve como não esperar.
Sabe o que eu comparo esse show do Rod Stewart com o de 2013? O do
Bruce Springsteen.
Foi aquele show que surpreendeu pra caralho, assim. Que é um cara que todo mundo conhece, sabe que é bom. Só que o cara chegou lá e surpreendeu ainda assim.
Porque é tudo no lugar, a banda é impecável.
Ele tava safadão, né? Botou a mão na bunda de pé. Ele era louco.
A banda era quase de mulher, só.
Anos 70 e 80 ele era assim, né, cara? Ele era putanheiro, né?
E continua.
Ele usava aquelas roupinhas de ginástica.
Viu, né? Depois na praia, tem uma foto dele no outro dia na praia, tomando banho de solzinho lá. Aí chega, tinha uma mina com Rio de Janeiro, né?
Sim.
Uma rabeta gigante, fio dental, ele chegou e pediu o telefone da mina. Bem louco, bem louco.
Eu achei que ele tinha
70 anos.
70
anos. Puta que pariu,
eu
tá
achei que ele tinha se acalmado porque tava gravando só música de novela. Daí tá.
Tá inteiro tá pra caralho. Ele pediu, não sei o que aconteceu, mas ele, porque ele pediu, ele pediu.
Tá, e tocou a musiquinha do Jorge.
Tocou. E aí vamos pro.
Oh, Rock and Rio! Mas vamos chamar pra fazer essa vinheta no que vai, no 2017,
nós, hein? Dia 24. Depois o Metal Mind ainda vai comentar o Rock and Rio.
Vamos cobrir todo mundo,
mano. Ano que vem.
Ai, que delícia.
Tá ao vivão.
Cobrir a Requinte Perry, isso é legal. Hein?
Dia.
Não falei isso. Apaga.
Dia. Dia 24 começa vocês com o Hailstorm.
Dá-me uma coisa, Romulo, de onde é que é essa banda?
Não sei, tu quer que eu pesquise?
Procura pra nós, velho.
Cara, Hailstorm pra mim foi a surpresa desse Rock in Rio. No Rock in Rio 2013 pra mim a surpresa foi Music, na época eu não ouvia, era uma das minhas bandas favoritas. Nesse foi Hailstorm, porque, cara, hard rock pegadaço!
Eu tô chutando, tu vai procurar, mas não é Suécia, eu acho que é Suécia.
Acho que sim.
Sabe que é loira?
Não, pela palavra mesmo.
Ah, tá.
Hailstorm.
A mina canta de muito.
Ali,
de
muito. Estados Unidos.
É que
então é Hailstorm.
Mas é na divisa ali.
Na divisa da Suécia com Estados Unidos.
A banda é de dois irmãos, o batera e a vocalista.
Dois irmãos? O quê? Aqui do lado.
Essa tela só tem
hoje. Ele pensou a mesma merda que eu, tá ligado?
Eu tenho que ser a legenda do podcast. Né? Dois irmãos é o nome de uma cidade aqui do Rio Grande do
Sul. Então, a banda é de dois irmãos. Eu pensei que era dos Estados Unidos, mas eu tô
só aqui do lado, cara.
Não tô, é
que ninguém vai entender, só nós, tá ligado?
É engraçado.
A gente tá gravando?
E aí o sobrenome dos irmãos é Hail, então eu acho que é tipo
Tempestade. Storm, dos...
Sim.
Enfim, cara, Hale a mina Storm. Canta demais, e o batera que é o irmão dela...
Se fosse sueco, ia ser Hallestrom, pior, ia ser tipo isso, é verdade, viajei.
E o batera, muita presença de pau, cara, foi uma surpresa demais.
Cara, eu confesso que eu não ouvi, não sei.
Cara, procura, tu vai curtir.
Assisti hoje.
É um hard rock, é isso?
É hard rock. E aquela, meu, tu vai curtir pra caralho.
Rasgadão,
não, ouvi então mesmo, eu não tinha nem ideia, cara, de som, cara. Me interessou bastante mesmo.
Tu vai curtir muito. Teu
e é uma banda que não é jovem, né? 97 essa banda.
É?
Sim.
Mas eu não sei nada.
Eles devem ter começado adolescentezão.
É,
não, eles são bem novos. 20
anos da banda, imagina.
Já cara, são tudo gurizão. E aí depois teve Cordeiro de Deus.
Curto, outra que curto a full instrumental, mas o vocal eu acho bem.
Eu concordo com o Marcial.
Mas o show tava bacana, assim, tipo, os caras tocando ao vivo, hein?
Essa aí eu já comecei a ver nessa aí.
É outra banda que eu respeito, mas não consigo curtir, cara. É muito.
Também não é meu estilo de som.
New metal, barulheira.
Eu acho que é um pouco barulho.
Mas eu realmente.
Tinha muito comentário de velho.
É muito barulho.
Isso não é música!
Dor de cabeça.
Isso é barulho!
Mas eu acho bacana tu ver que o instrumental dos caras ao vivo é muito bom, cara. Os cara
muito bom, é muito, muito bom.
Mais pra frente aconteceu.
Eu gostei que é um show que ninguém ousou invadir o palco.
Sim, né? E o apanhar...
Ficou rolando as piadinhas, não sabe? Não. Da moral, é porque um fã invadiu o palco, o vocalista derrubou ele e o cara morreu.
Ah,
o vocalista foi preso por causa disso um tempo.
Mas foi inocentado porque, o cara invadiu o palco, não devia estar, tipo uma legítima defesa.
Cara, sim, eu nunca vou esquecer um conversa de salão, quando tava essa notícia, o Murilo falou, a menos que o vocalista tenha empurrado o cara naquela lança que na plateia.
Verdade.
Enfim, lembra, né?
Mas isso é um troço tenso pra caralho de saber que matou um cara, velho. Isso deve ser Ai,
imagina, que mesmo que sem querer, cara.
Deve ser muito tenso.
Cabeça do Deftones, outra banda que o pessoal falou bem pra caramba.
Eu vou te dizer menos o que eu acho.
É, eu vou te dizer o que eu ouvi. Eu até fiz uma piada com... Ah, isso tá aparecendo... O nome justifica, porque Deftones seria surdos. E eu achei o vocalista desafinando algumas vezes. Pode ser culpa do palco Sunset. O Sebastian teve esse problema.
Ah, Sebastian foi
ruim. Foi ruim. E pode ser culpa do palco Sunset. Por isso que eu gosto... Pode ser. Eu tenho dificuldade de criticar as pessoas no Sunset por isso.
Porque no show do System of a Down, ele parece de boa, né? Ele cantou de boa, então provavelmente seja. E curti porque é um gordinho, parece um porto-riquenho e presença de palco
muito chato. Tá com chapéu Panamá e camisa florida?
Não.
Então não é porto-riquenho.
Estereotipando.
Mas bacana assim, a presença de palco, um show bacana. Não é uma música que me agrada, mas dá pra apreciar assim.
Peguei minhas coisas, fui embora, não podia mais ficar.
Show do CPM22, só o Daniel curtiu.
Agora eu vou dizer uma coisa, ó. Em 2003,
eu nem sei se é assim a letra, mas eu
em 2003, quando eu era o público-alvo dos caras, que eu tava no auge da adolescência, eu não gostava, não é agora que eu vou me pegar, tá ligado?
Mas sabe que uma aconteceu um fenômeno muito estranho?
Nem vi nada.
Um fenômeno que eu achei muito estranho. A galera cantou. Olha o que ele fez depois. Olha o de Vampires, Queens of the Stone Age e System of a Down.
O público.
E o público enlouqueceu. E eu duvido que quando eles estavam estourados, eles nunca tocaram Rock in Rio no palco mundo.
É.
Sabe o que eu acho que acontece? Essa gurizada que tava ali pra ver System of a Down, por exemplo, ou Queens, era uma galera que era adolescente na época. E aquilo é o som da minha adolescência.
Ah, com certeza.
E enlouqueceram.
Nostalgia
foi isso. Foi um show sucesso pela nostalgia, não por...
Eu nem sabia que esses caras existiam ainda.
Não, eu não duvido que eles não tenham voltado por causa do Rock in Rio também.
Não, acho que
eles estão... Eu nunca mais... Mas já tinha ouvido. Eu nunca mais vou falar dos caras.
Nunca ouvi.
Não quer dizer que a gente tem que ouvir. Mas eu não vi mais
turnê, show dos caras.
E cara, foi muito louco a galera cantando. E até o próprio Badawi lá, ele comentou. Cara, eu não esperava. A gente tava cagado de tocar no palco mundo, abrir. E disse que a galera cantou enlouquecidamente. Eu acho que é esse fenômeno da música da minha adolescência.
Sim. Palco mundo também, né? Bota o Deftones.
Mas cara, mas aí que tá, funcionou bem. Nesse pode ter sido errado antes, depois funcionou bem.
CPM22 não tinha
então. Não, tudo bem.
Tá lá fora,
mas é uma questão mérito.
Não.
Mas é uma questão. Eu concordo contigo, eu não gosto de CPM22. Já vi, inclusive. Já vi.
Até tem amigos que são.
Já vi. Tem amigos que são. Mas eu não concordo. Mas, cara, funcionou bem pra caralho. A galera curtiu muito o show.
Depois tivemos a banda do.
Tivemos.
A banda do Johnny Depp.
É, cara, a banda do Johnny Depp.
Eu achei
Depp.
Muito escroto.
Só tinha gente ruim, né?
É, não, tipo, vai se fuder, cara.
Duff McKagan, Matt Sorum.
Não.
Estava falando
Sim, várias. Na Globo.
Não, a imprensa, assim, whatever, tudo bem, porque ele é o mais famoso ali que chama a atenção do povão. Agora, Rolling Stones, cara, que tu espera pra falar de música. Rolling Stones, é verdade. Tava lidando com a banda do Johnny Depp. Era, tipo, ele era o foco, cara. Se fuder, ele era o menos importante ali.
Tipo, Alice Cooper.
Sim, mito.
A cozinha do Guns.
Matt Sorum e Duff McKagan, tá ligado?
Cheio de pó, então.
Joe Perry.
Malu, tinha galera.
Smith.
Joe Perry, cara.
Puta que pariu,
simplesmente um monstro do Dennis Smith. O guitarrista solo de toda a carreira do Dennis Smith.
E a titia Alice, pra fechar bem ele.
Sim, eu tinha comentado antes.
Cara, o Alice é um cara que não tem nada demais no vocal dele.
O vocal
fica
dele
bom tudo.
É quase um rap.
Por que que fica bom tudo, cara?
Cara, aí que tá. Ele adapta todas as músicas do jeito pra voz dele.
E fica bom.
Ele faz
cara.
Muito bem. Tu vê que ele nunca tenta sair daquela coisa. Porque o Alice Cooper é igual em todas as músicas. Sim. Cara, se tu fala em CDC que é igual ou não, Alice Cooper é igual em todo mundo. Não que as músicas sejam iguais, mas a voz dele é exatamente igual.
Não,
porque ele não sabe cantar tão bem. Ele é um cara que declama mais do que canta.
Fica lindo.
Por que ele não desafina? Porque não arrisca? Por que ele não. A voz não fala porque não arrisca? Ele faz sempre aquela falação.
Cara manjo, cara manjo.
Fica legal. Tanto é que ele pegou, adaptou músicas para as versões pro Alice Cooper. A banda toca pra ele. A banda é do Johnny Depp, mas todo mundo faz o som pra ele cantar.
Não, não é do Johnny Depp.
Não, a do Johnny Depp no sentido de. A imprensa. Mas toda a banda foca pra ele.
Foi o final, foi show do Alice Cooper.
É que na real a banda sempre vai pelo mais limitado, né? No caso, certamente mais limitado ali, é o Johnny Depp, que tava cagadíssimo, mas é guitarrista básico.
Johnny Depp tava travadão.
Em termos de vocal, apesar de ser um baita nome, ter uma carreira fodida com músicas sensacionais, é o cara mais limitado.
Sim.
Falando tecnicamente.
Tanto que a Liz, acho que a Liz, novela do Hailstorm, foi lá cantar, meteu-lhe um LED que botou o Alice Cooper no bolso.
Cantou
muito.
A mina
destruiu. Ah, mina... essa parte não vi.
Não, eu vi uma música que o Rei Storm estava falando, que eu vi o Romo tava comentando, né? Ah, a mina.
Sim.
Eu vi uma das músicas, curti o som, mas cara, quando ela entrou ali, a mina.
Rolou da Lombra, né? E Andreas Kisser tocou no Hollywood Metal. Só que é uma
Sim,
banda.
É que, vamos falar que eles não tocou, quem sabe?
Só que é uma banda meio que só pra fazer festa. Cara, algum de vocês pagaria pra ver? Porque é um cover de luxo,
não, mas
tá ali,
se eu gostasse de algo. Eu não sou fã de nenhum dos caras.
Eu não sou fã de nenhum dos caras.
cara, nem do Johnny Depp, mas eu não pagaria, tá ligado?
Para com
isso. Não, bom ator. Eu não pagaria, tá ligado?
Não,
se fosse uma...
É que é pra ver cover,
mas se é uma banda que eu... Com gente que eu gosto.
Ah, olha aí. Olha, esse é o Romulo, hein? Te amo.
Eu não vou porque nunca me convido, né, cara? Mas eu iria numa banda cover de vários músicos que eu gosto.
Eu iria.
E admiro.
Se pegasse vários músicos foda e se você não tocar sua cover hoje de vários rock and roll, eu iria fácil.
Não iria deles porque não é gente que eu curto. Mas
até porque se eles tivessem composto, ia ser uma bosta o show.
Agora, Daniel.
Fala a verdade. Imagina tu ouvir música do Hollywood Vampire que nunca ninguém ouviu.
Ah, sim.
Ia ser uma bosta o show. Ia ser cansativo pra caralho. Ia chegar lá e tocar uma música que todo mundo gosta.
Ah, a banda teria que já ter uns bons tempos de carreira.
Claro. É
pra falar a real, Daniel. O Hollywood Vampire é mais Guns N' Roses que o Guns atual.
Cala a boca. Fala mesmo. Acabou de falar uma grande merda.
Aliás, senti falta de um cover de Guns, pô, tinha dois lá, né, cara?
Mas o Alice Cooper é tá como?
Não, é os que podem. Ah, mano. Não tem direito.
Inclusive, até teve um ouvinte que tava comentando que a gente achou que ia começar do Motor Jive, que é a bateria do Magic. Isso é igual de Motor Jive, é tudo.
The Garden, não é uma que o Alice Cooper participa.
Ele faz backing The Garden. Faz umas vozes de maluco.
Senti falta, mas agora parou pra analisar. Depois teve Queens of the Stone Age, cara.
Show
eu posso fumar cigarro agora?
O show foi perfeito, assim, pra banda. O problema é que, cara,
na real, eles já tinham vindo em
2001.
Que foi um. Diz que o show foi uma bosta.
Eles
estavam pelados, né?
O baixista tava pelado, foi preso e tal.
Diz que foi uns rolos, diz que foi uma bosta. Essa foi a banda que recuperou também, assim como o Angra.
A dignidade.
Recuperou a dignidade nesse Rock in Rio. Porque foi um show totalmente certinho. Pega 2001, são 14 anos de diferença.
Com certeza.
Tu olha o que foi o caos daquele show. Mas... foi esse? Esse foi um show redondinho, é um show de uma banda popzinha.
Mas é
não,
que...
não é no sentido de chinelhar o som deles, mas eu digo um show trabalhado pra mostrar, nós vamos fazer isso Metallica.
Mas é que tá, lá foi uma exceção, tá ligado? Porque tu vê qualquer show deles, a apresentação deles, os caras...
de fã, é suspeito. Marcel suspeito de novo.
Canto
Marcel é bissuspeito. Marcel suspeito pra caralho.
Trissuspeito, que depois vem um aqui.
Uma coisa que eu achei o show mais foda do Queens é o palco. Porque fica aquele palco gigante, se o cara não souber, sei lá, dominar o palco, fica estranho. E o Queens, eles entupiram de amplificador, parece que eles diminuíram o palco, tá ligado? Fumaça pra caramba, não foi aquele palco vazio com os caras patetou, que foi o maior problema do Ghost em 2003.
É verdade.
Que é uma banda mais teatralidade possível.
Ficou muito esquisito aquilo.
E aí os caras lá soltam, e o Queens... ficou, parece curti. Que o palco ficou pequenininho, ficou uma aura em volta.
Zero,
pena que pra mim a banda não me ganha tanto. Eu gosto de umas músicas, os sons.
O Song for the Death.
Isso, é um álbum espetacular. Só que o show eu acho que meio que uma hora cansa.
Eu curti.
Eu posso por esse
eu curto a questão deles tocarem muito bem ao vivo e gostei muito que eles valorizaram bastante o último álbum deles, o Like Clockwork. Tocaram bastante músicas no álbum. Eu achei isso muito legal. Não tocaram só do...
Se eu escuto música porque... do Queen separado, eu curto pra caralho. Se eu escuto, assim, um álbum, um show, já...
Eu tenho exatamente esse problema.
É, cada um com seus problemas, né, cara?
Que ruim.
Suspeito. Não, mas é isso aí, cara. É que eu acho... Eu achei que o setlist ia ser mais dos álbuns mais antigos.
Suspeito.
E foi legal ver eles valorizarem o último, sabe? Que é o que eu mais gosto.
E aí tivemos o headline...
Olha aí, ó. Marcel já tá até chorando aqui, gente.
Em 2011.
Foi uma decepção.
Foi um dos piores shows.
Foi uma tristeza.
System of a Down veio.
Mas, cara, tu não achou no começo o show ele um pouco travado? O vocalista falando especificamente.
Mas ele é.
Mas
assim,
eu acho que é só esquentar mesmo.
Que eu achei estranho que ele tava lá atrás. Com uma roupa de quem tinha saído da
agência.
Isso sempre.
E aí tava lá com o bracinho assim, mas tipo, não saía daquilo.
O dia que tentaram inovar, ele veio de terno e foi aquela merda em 2011, tá ligado?
Terno não, veio de pastor, de branquinho, assim.
Então é melhor que ele saia da reunião da agência do que de pastor, né? Resumindo.
Mas eu se redimiro totalmente. Melhor show do Rock in Rio.
Melhor show do Rock in Rio.
Não sei se é cara, é que assim, ó, foi uma alegria tão grande ver os caras tocando.
É que assim, ó, eu gosto.
Tudo aquilo que eu gosto de System.
Eu gosto de
tá
System e eu sou roots, porque eu gosto do System of a Down, o homônimo, inclusive.
Ouviu o podcast que a gente gravou? Não tava junto.
Eu tenho o disco, inclusive.
Não, tu ouviu o podcast que a gente gravou? Não tava junto.
Eu ouvi o
disco. Eu sou da banda, eu não sou de vocês. Eu não quero saber de vocês.
Chega de vocês, eu tô aqui
enfim,
agora.
Eu vou te dizer que até o momento.
E tocaram quase todo o álbum, né, cara?
O que, exatamente? O que eu gostaria, não. Em termos de assim, ó, Metallica foi perfeito, System of a Down foi redondinho, mas eu acho que até agora o Rod Stewart pra mim foi tão surpreendente, velho, que eu votaria ele como o melhor show até agora.
O Rod Stewart foi o melhor show pra mim.
Foi muito surpreendente.
Até chegar ao System eu não tenho como não dar pra
System, eu não
voto,
sei.
Porque...
Tá, eu já perdi, então.
O único problema do System foi o áudio.
Eu voto no
pra
Rush,
nós...
pra me recuperar. Daquele outro.
Foi o áudio pra nós... que não estávamos lá.
É verdade.
Porque, cara, não se ouvia... Eu aqui em casa, pelo menos, não ouvia o vocal do Deron. O baixo, na metade do show, parecia que tava do meu lado tocando. Tava muito alto. Tava alto.
E aí, tu te arrepiou, né?
E o baixo... Eu até me perdi.
O baixo tava alto, tava muito alto. Mas, cara, nenhum show desse Rock in Rio inteiro, o público tava tão afim e tão louco pelo show. Duas melhores partes do show pra mim. Quando o Deron cantou Physical...
Muito massa.
Genial. Physical! Physical!
Nem o Sérgio se aguenta com essa
rir. Começou a rir, foi muito do nada aqui.
Mas é muito engraçado aquele negócio.
E depois, cara, o Deron de novo, quando pede, eu quero uma roda punk ali, uma aqui e uma ali. E aí começa, round, round, spin around, rock and roll. Cara, tu vê 25 roda punk naquela multidão.
Na assim, real, o baixista gente, tem mais presença de palco do que o vocal, né?
O vocal
mas
é mais
é que eles sempre foram assim, sempre foram assim. Os mais local é o baixista e o Deron.
É tipo, é que não, eu ia dizer tipo Hot Hot, mas não dá porque o Arthur Kidd. É. Tem um cara que tem presença de palco, só que o Flea também é muito...
O John, que é o baterista, se não me engano, é John o nome dele. Eu fiquei feliz ele não ter morrido no show, porque eu achei que ele ia morrer, cara. Porque,
o batera tava, parecia que
ele gigante, ia
desmaiar, né, cara?
E tava, parecia que ia explodir. Eu achei que ele ia morrer. Mas passou do B.I.O.B. tá... Vai o resto do show tranquilo.
Oh, 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 Rock and Rio!
O Marcel é muito afinado, meu. Ficou até com a minha banda.
Dia 25.
Você fode.
Dia 25 tivemos clássicos do terror que...
Sei lá,
eu não vi.
Tem um cara que faz comercial ali, né?
Não sei.
É o André Bujano aquele ali.
Do de noite não, do Agora é Tarde Mesmo, quase tá lá. Cara, não dava nada pelo show. O que eu vi foi sensacional. Eles tocaram...
Deve ter sido do caralho.
Tocaram trilhas, terminaram com um Iron Maiden em Hallowed by the Name. O cara, foda pra cacete, tocaram o Ozzy, foi bom. Depois tivemos Moonspell com Derek Green. Moonspell é uma banda portuguesa.
Uma banda honesta.
De gothic. Eu não curto.
Eu não curto também. Esse dia eu tô passando um calor do cara. Eu até comentei que dia difícil pra ser gótico, né? Os caras tava no Rio de Janeiro, 45 graus, o cara tava todo de preto com casaco por cima.
Eu acho que tinha que ser de noite, até pelo clima, tá ligado?
É óbvio.
Foi foda.
Mas é uma banda bem considerada, ela é portuguesa, uma banda bem considerada no meio deles.
Foi 4:30 da tarde.
Tipo, não foi essa.
Mas,
cara, eu também não sou fã do estilo, mas é uma banda aparentemente bem honesta. Eu acho engraçado ver os caras falando português de Portugal. Eu não tô tão acostumado a ver isso.
Maior caveira de bode que eu vi na vida.
Não forçaram o obrigado, então. Eles não forçaram o obrigado.
Não, deles foi.
Na frente da bateria tinha uma caveira de bode, assim, ó, de uns 4 metros, tá ligado?
Caralho. Tem que escutar.
E Derek Green é foda, sou muito fã dele. Eu prefiro o Max, mas eu gosto tanto do Derek.
Eu prefiro o Derek.
Sério?
Só que o pior do Derek, cara, é que o cara teve que aguentar pergunta do tipo, por que tu cortou o cabelo faz 2 anos que ele fez isso?
Sim. Ah, cara, e ele respondeu que de boa. Sim. Eu acho que a gente leu a mesma matéria hoje. Falando mal da flor.
É essa mesmo.
Mas enfim. É que o Derek é um queridão, tá ligado? E o Max, eu acho
ele é gente boa pra cara. O Derek deve ser um cara legal de convidar pra sair pra beber, né?
Exato. O Max. Preciso
de Marcel lembrar depois.
O Max eu acho melhor pro Sepultura, mas ele é mais cuzão, tá ligado? E o Derek é gente boa pra caramba. E aí cantou Roots by Roots e Territory de Sepultura.
Roots, Bloody Roots!
Ficou espetacular,
ficou!
Aí você lembra dele, né? Sim!
Cortei o cabelo!
E aí depois teve Nightwish com Tony Kaku.
Cala a boca!
Respeito a banda, mas não curto. Assisti o show inteiro.
Tony... Respeito a banda, mas acho uma merda. Mentira, não acho uma merda.
Tony Kaku, eu não
mas
concordo
é que não,
muito.
Não, não dá pra comparar essa mina com a Tarja, né?
Tarja,
né?
Tarja. Não, nem ninguém, nunca, jamais.
Aliás...
Mas que... eu prefiro ela do que a Iva, que era anterior.
Eu não sei, não conheço.
Eu prefiro ela porque eu gostava. Ela era... Não sei se é ainda, mas ela cantava no After Forever, que é uma banda que eu acho massa. Mas...
Que mina graúda, hein?
Ela é grande.
Olha ali, ó, na fotinho já é mais
alta. Não, e a mina cantando, ela é alta pra caralho, tem as coxas dela, acho que é o tamanho da minha cintura, que não é pequena.
Curto.
E tem uns braços, tipo, musculosos, a mina é toda...
Pra baixo.
Que a patroa tá ao lado do estúdio.
No lado do estúdio.
Marcel curta aquelas coxas grossas dela.
Mas cara, né?
Pegava ela e o Thomas.
Eu acho...
Opa! Esse que ele não tá bebendo hoje, meu.
A gente acha um som chato.
Ah, não, cara.
Chato, não, pra caramba.
Eu também acho um pouco.
Respeito a banda, os caras tocam pra caramba. Mas...
eu respeito muito, até iria no show. Adoraria ir no show, mas não quero.
Mas tem. É, porque se tu pega ainda ali, deve pegar. Mas tem uma coisa a comentar pro pessoal que curte, que com certeza deve ter ouvintes que gostam.
Ah, não.
Espero não estar sozinho nessa.
Pode ter certeza que, inclusive, vamos xingar eu e o Romulo.
Mas o. Eu não gostei das músicas da época da Daria com ela cantando. Ela ficou muito legal as músicas do último álbum.
Que é com ela já.
Que é com ela já. Ah. Ficou bem massa. É, eu acho que é. Mas e o Tony Coco ali, eu não dou muita bola, porque é só na tarde que eu conheço duas músicas.
Agora, de jeito, mas eu faço questão.
Steve Vai. Steve Vai com
cara. Que coisa linda.
Steve Vai é um monstro da guitarra. Não, mas, velho, assistir um show inteiro de guitarra é um troço tão chato.
Cala a boca!
O Romulo chegou lá em casa, pra gente ia fazer
essa... Não, eu comecei a assistir aqui, terminei na casa do Daniel.
A nossa fechada lá.
Se não tivesse com o Daniel,
estragou muito o carro.
Salmão. Né?
Pior que isso é uma cara daqui também. Fechada só funciona.
É pior, né?
Eu vim de fechada.
Eu venho seu melhor em tudo.
Mas assim, cara, eu...
Cara,
é só eu, cara.
Não, eu vou te dizer, eu acho o Steve Vai pra mim é o melhor. Eu acho que eu considero, na minha opinião, o melhor guitarrista dessas punhetagens que tem.
Tem que Malvin Steve.
Não, acho que o
não, Malvin Steve. Jamais. É o Satriani.
O Malvin Steve é o único que eu consigo ouvir.
O Malvin Steve. Cara,
entre Satriani. É mais punheta que isso.
Meu, entre Satriani, Steve Vai e Malvin, pra mim o pior é Malvin Steve.
Ah, eu também.
Eu acho que o Satriani é melhor.
Eu acho que eu prefiro o último álbum do Satriani.
Eu curto muito
essa última álbum.
Agora o Steve Vai, cara, assim, eu vou te dizer, eu não tenho nada contra, por exemplo, a gente tá fazendo um peixe lá em casa e tá tocando um churrasco, uma pizza, e tá botando som, uma guitarrinha, acho de boa. Agora, cara, ver o show, eu não consigo.
Só deixa eu me defender aqui, é que o Malvest tem álbum vocal.
Tem, por isso que eu curto. Mas é que eu acho que a punhetagem dele é muito chata.
Preconceito.
Eu escutei o álbum inteiro hoje, o show inteiro hoje.
Eu tô belicoso nesse podcast, tô gostando disso, voltando aos velhos tempos.
Eu ouvi o show inteiro hoje. Ah, tu não vai embora, não esquece disso.
Mora,
tu vai ficar no escritório.
E aqui tem que ir embora, sou eu, tchau.
Você vai trabalhar pra casa.
Assisti todo o show hoje e, cara, que coisa linda. Cara.
É começar
assisti
fã de
pra Steve, caramba. Né? E de.
Mas vai, e Steve, tipo... vai pra lá, Steve.
E com essa orquestra sinfônica aí ficou demais. Os caras fazem muita versão de rock com essa orquestra. Eles já tocam um som bem diferentão, tá ligado? Um esquema que eu achei muito massa e que ficou muito parecido com o show do. E com os álbuns do Frank Zappa. Muito na vibe do Frank Zappa. Um xilofone tocando. E...
Mas como o muito... som a gente tá ocupando muito tempo desse podcast, a gente podia partir pro palco.
Tá, vamos lá. Mas tava tribom o show. Do Steve Vai com.
Não, eu concordo com o Marcel. Eu acho que quem gosta pra caralho.
Eu acho que é show 80. Ou tu acha um saco outro.
Eu, por exemplo, caralho. Gosto de Steve Vai, acho que o cara toca pra caralho, mas eu não tenho paciência pra ver um show só de guitarra.
Curte Frank Zappa e escuto o show do Steve Vai. Então é igual.
Dela Terra,
hoje
nem sei.
Hoje tivemos. Dela Terra foi a porção de Andreas Kisser do dia. Que é a banda. A banda nova do Andrés, projeto paralelo de Sepultura, com o batera do Almar, do Almar, tô louco? Do Maná. Ah, eu honesto.
É aquela
do
Maná.
Do Maná, com outros dois caras que eu não lembro de onde são. Cara, achei instrumental espetacular.
Maná.
Mas o vocal em espanhol complica, cara. Eu não tô acostumado.
É, música espanhol é meio... Eu, pesado, nunca escutei, pra falar a verdade. Conheço mais música calminha, assim.
Não, tipo flamenca, clássico, né?
Pesado.
O instrumental eu achei punheta. Foda, mas não rolou pra mim. Dela Terra não rolou, apesar que eu curto o Andrés, sou fã do Andrés.
Mastodon!
Posso começar falando?
Por favor, porque tu é mais fã.
Eu sou fã.
Vamos deixar só o Marcel falar, a gente começa a tempo.
Eu sou fã pra caralho do Mastodon.
Eu vou conseguir o
melhor é tremendo já de destino.
É uma banda, uma das últimas bandas que eu conheci e me apaixonei pela banda, muito foda. Mas o vocal, ao vivo, cara, eu fiquei muito triste, me incomodou demais o vocal do baterista e do guitarrista. Dos guitarristas, cara. O do Troy foi o único que eu achei massa.
Mas a gente falou bem na fechada, né?
Não, a gente falou bem porque o vocal não é ruim, mas eu achei que tava mal. Eu não sei, eu ainda acho que é culpa do
também som. Acho, porque tá, o baterista parece que tá muito perdido, tá ligado?
Eu acho
o baterista parece que tá perdidaço.
O que me incomoda no máximo é justamente que nos álbuns o vocal é muito apagado, a guitarra muito alta.
Eu não acho, cara.
E no Rock and Roll eu conseguia ouvir, cara.
Eu
tava curtindo.
Eu realmente não acho. Agora eu não lembro o nome do guitarrista lá, o Barbudão. O cara ficava só resmungando no microfone, Brett, cara. E no álbum tu consegue discernir o que ele tá cantando ali.
Ele ficou resmungando. A parte ficou complicada.
Sabe? Cara, é uma banda que eu gosto demais. Isso me magoou.
Me machucou.
Eu gostei do show.
O instrumental dos caras ao vivo, cara. Assim, ó. Eu olharia o show de novo só pra escutar eles tocando, porque eles tocam demais. Que banda que toca demais. Puta que pariu, eu vou embora.
Tchau, vocês.
Mas era eu que ia sair.
Faith No More.
Cara,
agora o Daniel delira.
Eu preciso falar que... Bah, eu curto muito Faith No More. Eu não prestei tanta atenção quanto eu queria, porque eu tava tentando fazer um peixe. Né,
que ficou bom pra caralho.
Ficou muito bom.
Tu não gostou? Tu comeu um pedacinho
de
nada
só?
Cara, eu comi um quilo de peixe sozinho. Desse
tamanho do peixe. Velho.
Não sei, não me convidar.
Tu comeu porque tu não...
Nem tava aí.
Gritou.
Meu, peixe
não deu, então um boi. Mas enfim, o fato é que, cara, aquele idiota deu um moshi, cara. Eu acho que a coisa mais clássica do show foi o moshi que ele tentou dar.
Sim, ou não.
Ou o famoso stage dive.
Que imbecil,
que ele conseguiu errar e deu com o ombro no ferro.
O meu é longe pra caralho. E ele não pegou o impulso. Ele deu
não.
Um passinho e um pulinho.
Eu gostei do barulhinho.
Só não
e o meu, ele machucou ali, velho.
Sim,
ele é machucou. Não, eu gostava. Sabe quando tu percebe que o cara machucou? É quando o cara quer dizer, não, tô bem, não aconteceu nada.
Oi! É o melhor que ele... Oi! É. Carioca! É.
Só que, tipo, ele chegou no palco e ficou muito tempo...
Não,
tipo,
ele saiu do show pra direto pra ambulância. É. Ele não se machucou
gravemente. Ele fez todo o show, parecia estar animadaço pra tu ver que ele tava travado. Ele deve ter fudido o ombro de um jeito, assim, uma batida que deve ter ficado no mínimo uns 3 dias doendo.
Também, cara. Se ele
e no começo do show, cara...
Se ele corresse, ele alcançava a plateia.
Ele fudeu o show, ele foi no começo.
Olha o tamanho que o cara tá, ele não corre mais.
Ah, ele tá
gordo. O Axel tá gordo, tá pulando de piano aí.
É, o cara tá pulando de piano. Também, né? Mas, ô meu, tocaram só... Cara, eu... O Romulo tava lá comigo, ele viu, né?
O cara tá cantando de
tocaram demais. Epic, tocaram Formula of Nowhere. Tocaram...
We Care a Lot.
Tocaram Easy.
Easy.
Cara, foi um baita show. Eu vou te dizer que eu só... Esse, pra mim, é um candidato a melhor show, porque eu sou suspeito.
Não,
em questão,
foi
não que o show tenha sido lá, essas coisas, porque eu acho que ele cagou com aquela pulada burra dele.
Ah, mas isso não prejudicou.
Mas eu curti muito, mas eu acho que o Rod Stewart ainda... Olha, sendo fã do Faith No More, eu acho que ainda disputa com o melhor show.
Tá, mas foi...
Porque a surpresa do Rod Stewart é que... Acho que o Rod Stewart, o grande lance dele foi o fator surpresa.
Sim.
Eu acho que o que aconteceu contigo com o Rod Stewart aconteceu comigo com o Royal Blood. Não tá esperando nada.
Sim, o fator surpresa.
Meu Deus, cara.
Comigo mesmo, olha aí, que bonito. Três bandas, três fonomas.
E o que veio depois?
Slipknot.
Um dos shows que mais enlouqueceu o público.
Agora
Slipknot.
Deixa eu falar.
Cara,
também
cara, como... tinha uma roda punk, mas um show gigante, mas é um redemoinho.
O redemoinho.
Tipo, no meio do negócio, eu troço fazendo assim, ó.
O Rio de Janeiro tem energia.
Era um arrastão e tu não sabe.
Foi muito louco esse show, velho. Foi muito louco.
Cara,
eu até comentei, uma banda tem 9 pessoas, podia ter 4. Não ia fazer a menor diferença.
Não.
E o senhor ficou brabo.
Não, eu conheço fãs do Twitter que ainda comentaram, meu, eu sou fã, mas eu concordo contigo.
Sim, cara.
É verdade.
É que, cara, você tem que ver. É teatro, cara. É teatro, é um circo, velho. É um circo.
Eu não quero. E aí eu pago pra ver circo de Solé, então. Eu quero ver banda.
Mas olha só. Deixa eu falar agora. Deixa eu falar.
Tem que gravar mais que em casa, fica mais solto. A gente fica sem medo da patroa xingar.
Ó, é uma banda que eu gosto. É uma banda que eu gosto pra caramba.
Agora eu vou gritar! Mentira, não vou, não. Desculpa, vizinho.
Eu gosto de Slipknot. Gostava muito do show dos caras. Só que, velho, estava muito apagado nesse show, cara. Eles cantavam uma música e paravam 3 minutos.
Mas a galera tava muito louca.
Mas foda-se, eu tô pra ouvir os caras, não pra ouvir a galera.
Foi uma boa resposta. Um a um.
Só que eu disse que o show tava bom por causa da banda. Eu falei que a galera tava muito louca com o show dos caras.
Mas e daí...
Só que tu viu que eles chinelearam depois do Rio de Janeiro, que eles foram fazer em São Paulo o show, e disseram, ah, São Paulo é muito melhor que o Rio de Janeiro. Será que não foi culpa deles? Fizeram um show parado?
Pode ser.
Ah, eles faziam,
isso
aí.
Porque eles chegaram e babaram o ovo. Não, eles falaram em São Paulo e, tipo, deram entrevista falando, não, tipo, show de São Paulo é muito melhor.
Mas que cara,
de 2013. Só que é o seguinte,
é muito melhor
claro,
o show
é festival,
solo do que
festival. É festival, exatamente.
É que, mas o de 2013 exatamente. Ou 2011, não lembro, foi demais o show dos caras. E os caras fazem show. E essa questão da teatralidade ser com 9 cabeças lá tocando, é pros caras ficar se pendurando, correndo, batendo. Só ficava um DJ correndo lá pro outro, que nem um animal. E daí ficavam os percussionistas
sentados,
nem tocando, cara, nem batendo os negócios que eles devem
fazer. Cara, eles dormiam horas, estavam horas girando e o cara tava, tipo, parado. Cara,
o palhaço achou que ia desmaiar lá em cima. Porque ele ficou uma hora parado assim e ficou.
Sim, velho, ele não fazia
ficou
nada.
Respirando fundo, meu Deus, o cara vai desmaiar.
Cara, eu vi
mas ele deve ter passado, eles devem ter passado mal com calor, velho. Porque eles usam aquelas máscaras, eles estavam com calor
pode
infernal.
Pode ser.
Imagina o palhaço que é um dos piores,
que é mais fechado.
Que é uma máscara de borracha. E o cara devia estar
palhaço. Eu vi um gif do palhaço que ele tá com um porrete, ele senta a porra do porrete no barril e volta na testa
sério?
Dele, cara.
Não, pode ser por isso
e
que ele
é do
tá
show
chateado.
Do Rock in Rio.
Eu não vi.
É genial, cara. Tipo, muito vídeo cacetado, faltou tipo.
Bah, eu não vi isso.
Por isso que ele ficou chateado.
Certo, cara. Deve ter...
Eu vi no Twitter.
Calor, não respire.
Né? Agora só se fosse um corrente de prego.
Época, parabéns pro hipnótico, pro Ghost, que toca nesses lugares. Assim, puta, cara, com essas roupas, vai ser...
E máscara.
Sim.
O cara devia estar suando litros na cara.
Mas eu fiquei chateado, cara. Os caras já fizeram show bem melhor.
Eu detesto as músicas do hipnótico, mas eu respeito a banda.
Eu acho um saco, eu acho que é show teatral pra caralho. Mas eu não gosto das bandas. Eu acho que realmente o show deles chama atenção. Entendeu? Acho que tem esse mérito do show deles. Mas, cara, nunca vou conseguir curtir um show deles.
Eu gosto.
Acabou o Rock in Rio. Sim, porque agora só tem bosta.
Tem quem diga que a gente descansou?
Chegou dia 26, não tem nada que interessa. Então vamos pra vinheta de novo?
Rock in Rio. Parece o Daniel se adiantando nas músicas.
Eu não sei nada de tempo, porque ia ser baixista.
Ah, tu é que nem eu, então.
E aí...
Vai ser se eu toca na cozinha.
Dia 27, só teve a raça.
Não apareceu tantas tetas como eu queria, mas ela é baita gostosa.
Mas musicalmente, cara, a raça
ia mais ver. Ia mais na flor do que na.
Não.
E
quem?
Bate em mim.
Não, bate Perry mamadeira.
Bate em mim. Não, a flor não.
Ela bate nele. Dá Katy Perry 20 milhões de vezes. Tá louco. Aonde Simone você Simons, mora? Né? Aonde você foi morar? Aonde foi?
Essa época era boa.
Cidade Negra.
Essa época era boa, hein?
Claro que era.
Foda-se.
Pensamento.
Baita show. Baita show.
Não, porque okay, os caras estão bem
na vida. Baita show. Mas é que eu sou fã de Ahá, né? Eu gosto de Ahá.
Eu gosto. Eu queria ver, eu fui olhar e eu achei...
É que eles tocaram muitas músicas que eu achei legal do Hunt and High Low. Inclusive a música. Eles tocaram Hunt and High Low. Tocaram aquela Wolf.
Cry in the Rain.
Que musiquinha linda demais, cara. A versão original do Everly Brothers, que aliás eu nem sei se é deles original.
É melhor, eu prefiro
do cara, do Everly Brothers. Não, cara, a versão da Ha com aquele efeito de trovão que tem. É tão linda aquela música, velho.
É uma música. Sim.
Aliás, aquele vídeo falou uma música que te faz chorar. Essa música poderia me fazer chorar.
Os caras estão super bem, né, meu? Estão tocando.
Matam. E o cara tá. O cara tá com 50 e poucos anos e tá inteiraço.
O Regis Tadeu diz que o vocalista tá o típico professor de cursinho.
Sim, ele tava.
Que deixa as alunas. Demorarem mais no banho, tá ligado? Eu tô com o chão inteiro de óculos.
Pior que é verdade. Deu muito professor de cursinho. Mas o cara tá inteirão pra idade dele. Tá com 50 e poucos anos e tá com a cara muito parecida com
o André Gurizão. Tá andando bem pra caramba ainda, né, cara?
Ah, eu curti muito. E essa Cry in the Rain, a hora que tocou, assim, foi um êxtase geral lá em casa, porque a Cris também é fã, né? Quer dizer, fã não conhece, conheceu minha causa mais ou menos. E é um cara que tá cantando muito, acho que teve problemas com o som deles lá, de novo, se ouvir.
Achei, cara.
Mas cantou muito bem o cara, ele continua em forma, a banda tá em forma, e foi um... Essa foi uma banda que voltou basicamente pro Rock in Rio.
Sério? Mas eles têm um CD novo. Esse é um álbum novo agora.
O Rock in Rio foi um dos starts pra eles.
Ah, não esse. Verem. Ah,
não esse. Esse agora.
Não, mas eles estão tocando desde o ano passado. Não. Fizeram show pra cá, cara.
Sim, jovem, mas eles já foram convidados o ano passado, retrasado, né? E ele falou que uma das grandes...
Porque tem um álbum novo que eles estão divulgando.
Um dos grandes fatores pra eles voltarem a fazer show foi o Rock in Rio. Ele deu uma entrevista depois com a Didi.
Que todo festival tem que ter, e esse teve, pela primeira vez no Rio, teve participação pra caramba, tipo, de um cara que tocou antes. Teve Restorm tocando
que
no...
Que eu diga, né?
Deus, que isso é puta que pariu. Restorm no Hollywood Vampires. Teve System. O Chino do Deftones no System.
Sabe que,
teve muita participação que eu acho que tinha que falar mais.
Sabe que eu acho que me chateou um pouco, eu vou confessar, que o ano passado terminou com o Iron Maiden. O ano passado, não retrasado. E esse ano botaram pop pra terminar.
Eu achei um pouco chato.
Cara, não é, velho. Eu achei que podia ter posto os pop sábado e sexta e botar um rockzão pegado.
Eu fiquei chateado que esse ano tinha painel de LED e não trouxe pra não precisar botar aquelas lonas atrás lá.
Verdade.
Eu fiquei chateado.
Aliás, uma coisa, esse Rock in Rio teve mais palco específico pra cada banda. Nos outros era muito padrão nesse.
Porque cara, era LED, cara.
Não, não tô falando telão.
LED Zeppelin.
Mas teve Mastodon. Ok, Mastodon era praticamente só luz e fumaça. Aí teve Faith No More, que era um centro espírita.
Sim,
todo mundo de branco e flor, tá ligado? Bom. E aí... depois você fazer Slipknot, que é um palco gigantesco totalmente diferente.
E o único show dos que eu olhei, o único que atrasou assim foi Metallica, né? O resto tudo foi no horário certinho, assim, meia horinha, montaram tudo, né? Parabéns pra organização dos caras.
Pra encerrar, Daniel, melhor show do Rock in Rio pra ti?
Cara, eu tenho dúvida entre Faith No More e Rod Stewart.
Escolha agora.
Eu sou muito fã de... E Metallica, porque eu não vou votar, porque já votei no outro,
é,
e é sempre
acho,
a mesma
é
coisa.
Eu ia dizer, eu acho que Metallica que nem Iron, sempre é bom.
É. Então, assim, ó, tem Faith No More e Rod Stewart. Faith No More fez um show que eu esperava de Faith No More. Eu acho que a grande surpresa desse Rock in Rio, assim, foi Bruce Springsteen, que merecia o melhor show do 2013. Acho que Rod Stewart merece, porque ele... O Elton John também é um baita cara, foi um baita show, mas é aquela coisa. O Rod Stewart, pra mim, surpreendeu pra caralho. Eu gosto do Rod Stewart, tem vários sons dele e eu vou votar nele por causa disso.
Cara, eu tava contigo no Rod Stewart, mas não consigo. Depois de eu ver o show do System, eu não consigo não votar no System. O Rod Stewart, pra mim, tá em segundo lugar. Depois do System of a Down, porque aquele show foi incrivelmente espetacular. E eu não sou tão fã de System assim.
Sim.
Mas mesmo assim...
E tu, meu jovem?
Eu, pra mim, System também. Depois do show de 2011, depois de toda a preocupação que eu tava vendo desde aquele show, aquele da show banda ter acabado, não acabado, tipo, não vou tocar mais, mas ter chegado naquele ponto, eu, como fã, eu tava muito triste, cara. E foi uma alegria ver aquele show.
Então, agora... Aguardaremos 2017 com mais um Rock in Rio lindo. Quem sabe a gente lá, né? Porque tá difícil.
É verdade.
Padrinho, vamos todos pra lá.
Fiquem agora com as sábias palavras de Cid Moreira.
Oh, 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 Rock in Rio. Medina, 54-12.
I gave a letter to the postman. He put it in his sack.
Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, cliquem em fale conosco com Deus pelo direito do site, ou mande e-mail direto para crazymetalmind@crazymetalmind.com. Curta a fanpage no Facebook, é facebook.com/crazymetalmind. Siga-nos no Twitter, é @crazymetalmind, @izerhard, @metalromulo, @vinternatvinter.
Vinternat.
Vinternat, agora. É. Marcel não tem, então foda-se. Gente, assistam nossos vídeos no YouTube, youtube.com/crazymetalmind. Notícia importante, já ia esquecer, iTunes. Agora, finalmente, todos os 214 episódios do Crazy Metal Mind estão no iTunes, estão no feed, então corra lá para ouvir os últimos. Aliás, é importante eu avisar que talvez no seu aplicativo de podcast tu tenha que adicionar o Crazy Metal Mind novamente porque mudou o feed. Mas se tu não fez isso, tu não deve estar ouvindo isso também, então fudeu. Mas enfim, só ir no iTunes, dá 5 estrelinhas pra gente lá. E é sucesso. E o Daniel e o Marcel tiveram que sair pra ir brigar lá fora por causa do Queens of the Stone Age, que eles já estavam brigando no podcast. E eu chamei a Nath pra leitura de e-mails. Da oi, Nath.
E aí, gente, tudo bem? Quanto tempo? Saudades. Como só me chama mesmo pra quando tá faltando gente mesmo.
Mentira, a gente tá com o podcast engatilhado há um tempo já.
É, só não fazemos, né? Esse é o pequeno detalhe.
Primeiro e-mail da noite de Marcos Cassini. Assunto verdadeiro. Versões Brasileiras 212, Versões Brasileiras 2. Caras, excelente programa Versões Brasileiras 212. Só não concordo com o Ira, pois curto a banda. Aliás, aqui no interior paulista, pelo menos onde moro, o que tocou aqui próximo recentemente foram Ira e Ultraje. Daí um pouco mais longe, mas nada absurdo, em Piracicaba e Limeira, viu Angra já com o vocal do André Matos em carreira solo, tocando Angels Cry na íntegra. Fantástico, sugestão, continuem gravando e bebendo ao mesmo tempo, kkkkk. Abraços. A gente tá bebendo demais, gente. Nosso fígado, como é que fica? Tô barrigudo já de bebida. Vamos parar um pouco.
Eu também acho.
Vai daí, Nath, o próximo e maior ainda.
Gilberto Cordeiro, Versões Brasileiras. Então, fala aí, turminha do CMM, cast muito divertido esse dos Versões Brasileiras. Eu não sei vocês, mas eu sempre fui um roqueiro da família e da turma da faculdade. Quando tinha festas com muita música ruim e regadas à cachaça, única maneira de aguentar, sempre tem um momento onde colocam um rock pauleira e falam, essa aí é pra você que gosta. E logicamente era sempre as mesmas músicas manjadas. Back in Black, Sweet Child of Mine, Paranoid, etc. As quais você já está sacudo de ouvir. Agora, com essas malditas Versões Brasileiras, eles têm a cara de pau de colocar um Pink Floyd universitário e ainda salientar que essa versão está mais da hora.
É muito clássico.
Nossa!
De tocar Sweet Child of Mine. Ó, essa é pra ti que curte, tu não aguenta.
Nossa,
mais ouvir.
É muito... Não, mas essa aí matou.
Do Pink Floyd é tenso.
Outro ponto que queria comentar é que sempre trabalhei em eventos tipo rodeio, onde a atração principal são as duplas sertanejas. Antes do show, na passagem de som, 90% 90% das bandas da dupla tocam heavy metal e tocam bem. Questiono os músicos do porquê eles estão tocando para uma dupla. A resposta é sempre a mesma. O mercado do sertanejo dá muito mais grana e são eles que inserem essas versões nacionais. Mesmo sendo um lixo, ao menos eles têm o prazer de tocar algo que gostam.
Ah, mas não dá prazer, aquilo é muito ruim, gente. Estraga as músicas.
Desculpe pelo e-mail comprido, parabéns pelo cast, gostei muito da versão Beber Gravar. Gente,
sabe o que, é que a gente vai?
Olha, comecem a dar mais dinheiro, que daí a gente bebe, a gente tem dinheiro pra beber daí.
É verdade.
Tenho um podcast. Olha, eu já me incluindo nessa, né? Tem um podcast nessa pegada, se alguém se interessar, só googar. Vem pro Bar Podcast. E viva os casters do Sul. Abraço.
Olha só.
Mas a.
Leandro Bola, 28 anos, Guaratinguetá, sempre presente. Assunto Bruce Dickinson. Foi o último podcast 213. Daí, galera, tudo show? Chique então. Tudo show. Tudo show contigo?
Tudo show?
Tudo show.
Aqui parece que sim.
Esse podcast do Bruce foi muito bom. Devo dizer que acredito que Gil é meu contemporâneo. Fui acometido por uma nostalgia imensa ao ouvir falar de nomes como 80 e Noise e Backstage, programas de rádio que eu ouvia e gravava em fitinhas.
Nossa.
Lembro também, como se fosse ontem, de chegar da escola e ver a notícia da volta do Bruce e do Adrian Pryor pelo Whiplash, tal qual o Homo Metal. Não contive a alegria e pus-me a pular feito uma mula. Vocês nunca vão esquecer isso, né? De pular feito uma mula. Me deixem. Quando a carreira solo do cantor, historiador, esgrimista, roteirista, ator, mestre cervejeiro, etc. Também sou do time do Bruce, chupa Steve Harris. Obviamente, acho Accident of Birth e Chemical Wedding muito superiores aos que o Maiden fez com o Blaze. Ah, mas sem dúvida, né? A gente tava comparando com os próprios do Bruce com o Maiden. E digo mais, até alguns da era pós-Brave New World, é difícil falar
World,
em que a banda vem ficando cada vez mais repetitiva e progressiva, pra não dizer mais chata em alguns momentos. Polêmica, hein? O Book of Souls é tribo. Novamente, sinto-me obrigado a discordar do host desse podcast no que diz respeito aos covers que Bruce e Maiden fizeram. A versão de Cross-Eyed Mary do Jethro Tull é uma das melhores interpretações vocais que já ouvi do Bruce, e o cover supera fácil o original. Então, cara, eu tava falando das versões que o Bruce faz na carreira solo. As do Maiden são boas, inclusive essa do Jethro Tull é boa pra caramba. Mas vai ouvir a Saba Bloody Saba e a Bohemian Rhapsody, é uma bosta. É isso, senhores. Grande abraço. PS, foi um divertidíssimo Rock in Rio com comentários em tempo real no grupo do Facebook. Grato, senhores. Olha aí, mais um que tava lá. Leandro Bola tava comentando com a gente e fazendo o Rock in Rio mais feliz conosco.
Olha só. Ah, um e-mailzinho pequeno pra mim. Lucas Ferraz, assunto Marvel. Então, caras Crazy Metal Minders, queria dizer que no episódio de versão brasileira, vocês pareciam fã da Marvel, putinho, porque os filmes são diferentes dos de Bi. Então, mas dê risada. Enfim, era só pra polemizar mesmo.
faz um pouco de sentido. Mas é que os caras estragaram as músicas. Mas é, se pensar que os cineastas estragam os gibis, então...
Não,
faz sentido a relação, só que
faz
porra...
Faz sentido, mas é que...
Porra, tu escutou as músicas no fundo do podcast, cara? João V. Fiorotti. Assunto Yahoo. Olá, galera do CMM. Sou do Espírito Santo, amém. E quero comentar que o episódio que o Marcel ficou bêbado foi muito legal. Várias considerações interessantes, entre aspas, e versões animais. Na verdade, não sei se cheguei a ouvir nenhuma até o final. Inclusive, quando minha esposa quis me contar mostrar a versão de Another Brick in the Wall, eu corri e me tranquilidade. Eu acho que aqui o corretor sacaneou. E me tranquei na varanda que tem porta anti-som. Num próximo EP de versões, no próximo episódio de versões, explorem a banda Yahoo. Vai ser muito promissor. Já comentei isso no Facebook da vida, só queria reiterar. Cara, Yahoo tá no primeiro podcast, no Versões Brasileiras 1, e o Daniel, inclusive, é uma das partes mais engraçadas da história do Crazy Metal Mind, o Daniel ficando putaço descobrindo as versões do Yahoo. Inclusive, é um clássico do Crazy Metal Mind que o Daniel odeia Yahoo, e é por isso que nesse versão a gente nem citou a banda, porque no primeiro eles dominaram. Escuta lá. Acho que é episódio 76. Sobre o cast do lindo, rico, multitalentoso Bruce Dickinson, confesso que não conheço a carreira do cara, só do Iron Maiden, dos 5 primeiros discos, e vou dar uma olhada nos discos dele sim. Aliás, não julguem o host que dormiu ouvindo Dickinson. Eu dormi ouvindo esse podcast, bah, fiquei chateado agora. Uma hora e meia de ônibus depois do dia todo dando aula é foda, mouse aí. Tudo bem, tá perdoado, mas vai lá e termina de ouvir. PS, Dickinson traduzido seria penisson? Acho que seria pênis do filho, a piroca do filho, sei lá. Deliberem, abração aí, falou, valeu.
Deliberem.
Muito agradecido, Vitor.
Então.
E a Nath encerra a leitura, olha aí, com o nosso conterrâneo aqui de Porto Alegre. Que inclusive era pra gravar esse podcast, mas tivemos problemas de logística e não pôde se comparecer.
Então, e aí, Crazy Metal Minders, tudo beleza?
Não falou quem é.
Tá, mas tu falou pra mim?
Não.
O Joe Vidal?
Eu não falei o nome.
Ah, tá. Então, o Joe Vidal mandou um e-mail aqui pra gente dizendo feedback podcasts anteriores. Então. E aí, Crazy Metal Minders, tudo beleza?
Tudo ótimo.
Aliás, acessem belezaincondicional.com, tá?
Verdade, não. O pior que é verdade, tu já gravou várias podcasts e nunca falou. A Nath, minha excelentíssima namorada. Tem um blog também, é blogueira de moda, isso, beleza, aí. E o que mais?
E o Caralho 4.
Então acessem lá, belezaincondicional.com, tem vários posts bacanas.
www.belezaincondicional.com.
Mostrem pras namoradas de vocês.
É, por favor, sejam legais. Então, ele, além de estar tudo beleza, ele veio aqui só pra fazer alguns comentários sobre os últimos podcasts. Começando pelo número 211 sobre Subhuman.
Isso vai ser um trabalhinho. Subhuman Race.
Subhuman Race. Porra!
Subhuman.
Tira esse braço! Obrigado. Subhuman Race. Subhuman. Três chiques tristes para um prato de trigo.
Não consegue, né, Moisés?
Subhuman Race.
Olha aí.
Concordo com o que vocês disseram sobre como o álbum soa muito parecido entre si e sobre Breaking Down ter um som estranho e parecer um MP3 de péssima qualidade. Pra falar a verdade, sempre achei que isso fosse comigo e que eu realmente tivesse baixado um arquivo com a qualidade ruim. Mas no final, acho um álbum legalzinho com algumas músicas boas, principalmente as baladas. Sobre o podcast 212... Nossa, eu tô complicado até pra falar número hoje.
212?
Sobre o podcast 212... Eu ri muito com as versões, principalmente com a The Final Countdown, a melhor da minha opinião, muito bizarra. Sobre o número 213 de Bruce Dickinson, funcionou pra despertar a minha curiosidade e ir mais atrás da carreira solo dele, que conheço bem pouco, apenas pelos pequenos trechos tocados no podcast, dá para se ter uma noção e ver que parece muito boa. Ah, queria agradecer por agora todos os episódios estarem no feed do iTunes.
Olha aí.
Agora, à noite, estava escutando alguns mais antigos, como o do Hamilton.
Rammstein. Tu é alemão, eu tenho que conseguir falar Rammstein.
Tá, então eu vou falando como um alemão fala, tá? Rammstein. E outros nem tanto. Rammstein. Puta que pariu. Rammstein. E outros nem tanto como o de Faith No More. Por hoje é só. Apenas queria fazer alguns comentários breves, nem tanto, sobre isso. Afagos. PS. Temos muitos PS hoje nos e-mails. Ri muito com a leitura do meu último e-mail no episódio 211. Onde o Rômulo cita que fui assaltado. Realmente, o podcast me ajudou superar o trauma. Ah, viu que bonito? Olha só, quem precisa de psicólogo hoje?
Então era isso, hoje só eu e a Nath aqui, os dois foram embora beber e brigar. Muito obrigado, queridos ouvintes, pela companhia maravilhosa de vocês em mais uma semana, até semana que vem e tchau, não vou gritar, cansei, tô cansado.
Será que a gente também vai brigar que nem o Marcelo e o Daniel?
Não, por quê?
Sei lá, vamos beber e brigar agora?
Não, eu que tenho que dormir na sala.
Não tem sala.
Por isso mesmo, sala tem, não tem sofá.
Não tem sofá.
Vou dormir no chão com os gatos.
Então, o Romulo hoje vai dormir na sala.
Mas eu não fiz nada.
Já começou a me estressar.
Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo tem muito mais.